Acho que esse é o grande debate.
Depois eu faria um com mesmo com imprensa. E aí teria jornalistas e caras do futebol. Pô, o que que te incomoda aqui? Por que que você não deixa eu ver o treino? Porra, por que que vocês falam que eu errei a hora que eu... Entende? E aí, dirigente. Pô, é fácil eu falar, bom, meu time está cansado. Pô, mas você não foi lá e não aceitou o calendário? Eu ouço muito...
De pontos corridos, os gaúchos nunca ganharam.
Não ganharam. Sabe? Mas, pô, mas o Grêmio é o atual vice-campeão.
Sim.
Ano anterior, quem foi vice-campeão?
O Inter.
O Inter. Então, eles estão sempre ali, entendeu?
Mas nunca ganha.
Então, mas quem tem ganhado?
Palmeiras sempre, Flamengo e Galo.
Quase sempre e Atlético. Nos últimos, sim. Se você pegar o Campeonato Brasileiro de 16 pra cá...
Não sei se algum dia tu já revelou teu time, se é do teu desejo.
Eu fico quieto.
Mas há muitos influenciadores, que eu não gosto dessa palavra, mas identificados, que fazem com que o torcedor vire uma... Porque tu só ouve sobre o teu time. Então, só
vira
ouve...
o canal do, né? Canal do Grêmio.
Entre narração e comentário, porque até agora a gente tá falando muito de comentário e tudo mais. Tu é um cara que gosta muito de expor as tuas opiniões. Nos espaços sempre foi assim. Quando tu tá narrando, tu sente essa necessidade de opinar? O narrador é um opinante também? Sim, nem se existe essa palavra.
Eu acho que ele não deve ser exageradamente.
É positivo ou negativo pra ti? Como tu enxergou? Então, como é que foi na época e como é hoje?
Na época, eu cheguei a ter... Na época, algumas pessoas, que eu não sei quem, mas eu me lembro que alguns tentaram levar para um lado negativo, de que eu tivesse cometido uma gafe. Gafe virou a palavra. Erro, você vai errar.
Não, tu vai errar, sem dúvida nenhuma. É normal. Mas o mais legal é quando tu erra e tu faz com que esse erro... Tu humaniza o erro. Disse que a rapaziada...
Claro.
Caguei aqui.
Outro dia eu fui fazer um jogo lá e eu falei Inter de Limão. Pô, os caras já desespalharam Inter de Limão.
Quanto tempo já saiu da Globo?
Um ano e um mês.
Já deu pra ter saudade?
Não dá. Assim, saudades... É difícil, sim, você definir qual é o sentimento.
Quais narrações históricas tu julga que fez e que históricas te tocam até hoje?
Então,
assim,
eu não qualificaria como históricas, mas assim, acho que foram importantes e foram legais pra mim.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, 19 horas, e de vez em quando nas quintas-feiras a gente também coloca esse conteúdo que você já conhece. Tá no canal, então para tudo que tu tá fazendo agora e te inscreve, a gente tá quase com uns 500 mil inscritos, a gente quer bater essa marca ainda neste ano. Então você precisa ajudar o canal a crescer ainda mais. E para isso acontecer, você fica aí, deixa o seu like e, claro, a sua inscrição, o seu comentário. Você está vendo, ó, não estamos em Porto Alegre. A gente segue aqui no DDD 11, na nossa temporada paulista de 2024, onde hoje eu recebo um dos maiores narradores do Brasil. E não é pouca coisa, não. Tô felizaço, porque a moral tá grande, velho. O homem veio aqui. E antes de eu apresentar Kleber Machado, pra gente comer uma carne, trocar uma ideia, porque já me disse que gosta de um churrasco bom lá de Porto Alegre. Vamos conversar bastante de futebol, de carreira, pô, de técnicas de narração e, claro, daquelas brincadeiras que acabou rolando, que a gente adora se divertir. Então vamos fazer o seguinte... Vinheta no ar, a gente volta com Kleber Machado. Aliás, hoje sim. Hoje sim. Agora sim, estamos de volta em definitivo, aqui diretamente da Dom Bravo. As parrillas da Dom Bravo adotaram o assado em São Paulo. Então a casa do assado em São Paulo fica na Dom Bravo. Tá passando aqui embaixo? Já sabe. Tá na dúvida? Encomenda a sua parrilla lá na Dom Bravo. A gente tá numa estrutura maravilhosa para poder assar aquela carne maravilhosa da Las Piedras, aquele frigorífico uruguaio. Agora sim, dou as boas-vindas para ele, que deixou o carro na rua e tomara multa.
Oh, pois é.
E eu vou pagar essa multa, me comprometo aqui no ar. Kleber Machado.
Tá gravado?
Tá isso gravado, depois eu corto.
Não, porque assim, os caras são bons pra caramba pra mandar mensagem. E aí, cadê vocês? Não chegou ainda. Tem lugar para parar ainda?
Ignorei. Culpa dos guri que chegaram depois.
Para escrever mensagem, os caras são avião.
Então, Leo, pra o Leo.
Pô, já tinha comprado passagem para ir para Porto Alegre, ver aquelas fotos que vocês têm lá, pô.
Isso aí foi. Mas a gente se vê de novo, tu fica tranquilo? Uma honra sempre ficar conversando com o tio. Ficaríamos horas conversando.
Não, já vi um monte de programa, já vi um episódio bem agradável. Bem
é legal.
Tua resenha é boa.
Que coisa boa, Kleber. Eu fico feliz.
A carne me disseram que é mais ou menos, mas não, eu tô brincando.
Tu vai ver a carne que eu vou fazer pra ti. Eu já vou até colocar um queijinho aqui. E, aliás, falar em carne, a gente tava falando fora, tu gosta realmente. Bom, todo mundo gosta de churrasco, é muito difícil alguém que.
Eu gosto.
É, por onde. Nesses. Quantos anos de carreira exatamente?
Putz, eu comecei a trabalhar mesmo faz 45, mas na televisão, assim, eu fui em 86, TV Globo em 88, mas 45 de carreira, né? Comecei menininha.
Vamos lá, porra. Não, mas em termos de viagens...
Tinha 8
anos. Vai pra lá, em termos de viagens, vai pra lá, vai pra cá,
não, acho que aí hotel, acho que aí é a partir de 90, 89, 90, né?
Vamos mudar aí uns 30 anos.
Quando eu comecei a transmitir e tal, 90, 2000, 2010, 2020, 34
anos. Muitas vezes que tu viaja, após uma transmissão, um dia antes, um dia depois, churrasquinho.
Ah, depende do lugar, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre é o tipo da cidade que, assim, eu tenho muitas essas coisas de olhar a cidade e falar assim, pô, será que eu moraria aqui? Em algumas cidades eu moraria, tal, aqui, fora, pô, eu moraria em Porto Alegre.
Moraria?
Mas eu conheço um pedaço de Porto Alegre, né?
Do hotel, perto do Beira-Rio.
A gente fica ali perto do Beira-Rio, vai para lá, que era perto do Olímpico também, né?
Pô,
o Beira-Rio você olhava do hotel.
Acho que tu ficava, então, no Millennium Flat, devia ser.
Não, ali na
própria Beira-Rio, né?
O hotel eu sei qual é, não tô querendo falar só para
não, pode falar.
É o Blue Tree ali.
Ah, o Blue Tree.
Que dizem que o Tite morava ali do lado.
Pode ser.
O Internacional chegou a fazer
que é o Blue Tree, é o Millennium, lá. Seu turno.
Isso,
é o Millennium Flat. Blue Tree, que fica que na frente do Marinho, assim.
O pessoal do Rio ficava no, acho que é Stars, alguma coisa Star, assim, que era na mesma rua, que era na Epitácio Pessoa, né?
Essa rua, acho que é não é na Praia de Belas, eu acho, essa rua, né?
É na Praia de Belas, mas é em frente ao Parque da Marinha.
Bem em frente ao Parque da Marinha.
E ali é um lugar legal, aquele parque é legal.
Pô, é lindo. Sabia que revitalizaram tudo lá?
É, porque faz tempo que eu não vou. O shopping de Belas é pouquinho ali, dá pra ir a pé e tal. E era pertinho do Beira-Rio, o Olímpico era aqui pra trás. Agora da assim Arena mesmo. Ficou um pouquinho mais longe. Mas é o que eu conheço, eu acho que é uma cidade assim muito... Tem muito parque, é muito arborizada, tem uns lugares legais, assim. Mas você fala assim, moraria. A gente vai, é isso, vai hoje, volta depois de amanhã. Ou vai hoje, volta amanhã.
E outra, tu por exemplo, quando eu vou pro Rio, por exemplo, e eu sempre penso assim, todo mundo, todas as vezes que eu fui ao Rio, foi pra curtir, né? Final de semana, um feriado e tal. Eu acho que o dia-a-dia do carioca deve ser muito estressante, extenuante, como é o do... não sei, tô chutando também.
Outro lugar que eu moraria, fácil.
Moraria no Rio?
Fácil.
Mas aí teria que se adaptar à cidade. Aqui, onde tu trabalha hoje, tu tá no SBT, tu vai pra lá, é a Anhanguera, né, o SBT?
Anhanguera,
E aí não é um trajeto muito longo?
Então, é que eu, por exemplo, moro em Pinheiros, que é na Zona Oeste. Eu tô, mais ou menos, entre a sede da Globo e a sede do SBT.
Do SBT.
Não em distância, né? O SBT é quase 20 quilômetros.
A Globo, agora é uma estrada, né? Agora é uma estrada.
Mas assim, eu não demoro mais tempo para ir do que eu demorava, entendeu? Por causa de questão de trânsito, porque isso você tem que tomar cuidado aqui.
É uma loucura.
Aqui, no Rio. Lá, às vezes, lá em Porto Alegre, você vai para Belo Horizonte, tá, os caras falam, pô, vem cá, quanto tempo para a gente chegar no estádio? Não, se o trânsito estiver ruim, pô, trânsito ruim, como é que vai ser
20
trânsito?
Minutos.
Não, mas assim, a gente já pegou trânsito para ir para estádio lá, que assim, conforme o jogo, tudo depende do tamanho do jogo, entendeu?
Então,
mas a vida no Rio não deve ser ruim, não, deve ser legal. Pô. Agora, depende muito do espírito, onde você vai morar, qual o lugar que você escolhe. Hoje tem muito zum, zum, zum. Ah, aqui tá perigoso, ali tá perigoso. Onde não tá? Né?
Não, aquele pré-trabalho, assim, da manhã, poder ir no calçadão, realmente é uma qualidade de vida que quem mora numa cidade como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte,
tem menos.
Não tem.
Ah, então, Porto Alegre, eu gosto desse lugar que a gente fica. Você vai lá na Beira-Rio.
Tem o Beira-Rio,
tem tanto, você pode tanto ir no parque quanto quanto pode atravessar a rua e ir na Beira Rio mesmo.
É, tem a Pampulha ali, que também é um
lugar
misto
legal,
de, né,
de
lugar legal lá em BH. Mas sabe, Tchê, eu passei uma semana, a gente gravou ano passado em BH, né? A gente fez uma série de assados lá. E um trânsito enlouquecedor
pois
na
é,
cidade.
Pois é. Sabe o que é? As cidades, o Rio mesmo, se você pensar o Rio, que é uma cidade grande, a maior segunda cidade do país, né? Sei lá, 6 milhões de habitantes.
É, exato.
Mas quando você pega geograficamente o Rio, você tem ruas mais estreitas, você tem... Você pega lá a Zona Sul.
É, a Zona Sul.
O
é...
tanto de carro que começou a ter na Zona Sul já há anos, pô, teve dia de eu olhar a Prudente de Moraes ou mesmo a Avenida da Praia e falar, meu Deus, que trânsito é esse? Tá parecendo São Paulo na hora do rush, entendeu? A gente aumentou o número de pessoas, de carros, as ruas não aumentam.
É,
as os ruas... caras não dão muito... Não,
dificilmente, né, algum engenheiro de trânsito vai... A gente tá filosofando a fua aqui.
Pra
mas só pra concluir, o meu pai mora em São Paulo, tá? Ele pega trânsito na saída da garagem.
Então.
Ele sai então. Da garagem e para.
É, porque assim, conforme o lugar, conforme a hora, que agora não tem muito mais hora. E você não teve... Esse negócio de engenharia de tráfego é uma coisa que merecia um...
Uma atenção.
Uma entrevista, né, com os caras. Porque, pô, você pega um sinal, o sinal... Tá na cara que aquele sinal tá travando o trânsito. Ele continua igual.
É.
Você pega ruas, eu moro onde eu moro há séculos. As ruas são as mesmas, as mãos são as mesmas. Agora tem mais prédio, mais carro, os ônibus continuam passando, as pessoas param
será
dos dois lados.
Teria que ter um penso? Teria.
É isso aí. Não ia resolver, mas poderia amenizar.
Amenizar. Olha, já serviu. Só esse início aqui já serviu. Para nós pensarmos um pouco mais a respeito. Se você é engenheiro de trânsito, está vendo a gente, leve essa sugestão.
Tá rindo, para... dizendo, porra.
Tá rindo esses caras.
Os caras estão no balcão entendendo de.
Mas é que tá. Aí eu já faço um paralelo. É que nem nós. Eu não sei como é que tu te enxerga. Eu acho que eu entendo pra caralho de futebol. Eu critico o Renato, etc. É. E tal. E ninguém se mete numa engenharia de trânsito, num prédio agora, futebol. O que mais que a gente tô especialista? Não,
hoje em dia? É. Hoje em dia a gente é especialista em futebol, narração, reportagem, foguete atômico,
tudo.
Engenharia nuclear. Hoje em dia todo mundo é especialista em tudo. Não, mas é que eu acho que assim, o futebol, mesmo assim, o cara que... Todo mundo entende de futebol. O futebol não tem muito razão. Eu tô certo e você tá errado. A gente vai conversar sobre o Renato, eu vou te dar um ponto de vista, você vai dar outro. Eu tenho, por princípio, tentar imaginar o que o cara pensou. Você não consegue entrar na cabeça de ninguém, mas você tenta, pô, por que que o cara fez isso? E a gente, às vezes, não conhece um pouco o bastidor, o interno, o que rola lá dentro. É muito fácil dizer, pô, esse cara perdeu o gol. Agora... Por que que o cara perdeu? Como é que foi a jogada? A gente tá muito numas... Ah, tomou o gol porque fulano errou.
Bah, eu bato muito nessa tecla.
Ah, mas então. Uma vez, a gente tava conversando antes de começar a gravar do programa que você fez com o Dunga.
Isso.
O Dunga tava na seleção brasileira, eu não lembro, acho que na primeira passagem.
Uhum.
Pô, e a gente tava num programa e tal, e os caras começaram a mandar porrada no Dunga.
Uhum.
Eu lembro que eu falei assim, pô, vem cá, vamos imaginar o que ele pensou pra fazer isso, né?
Ele não estava no programa,
ele não
estava
no programa.
Tá.
Ele não estava no programa. Eu falei, pô, eu sei, o Dunga mesmo é um cara que fala assim, pô, os caras querem entrar na minha cabeça. Não dá pra entrar na cabeça do fulano. É, não dá pra entrar na cabeça do piloto de Fórmula 1 pra saber por que que ele fez a curva tal, a curva desse jeito ou daquele. Mas você pode ponderar um pouquinho. Pô, por que que o Renato poupou o time no jogo tal... Aí quando ele poupa no jogo tal e perde, aí vai pra casa e perde também, do achipato.
Sim, sim.
Aí você fala assim, pô, tá vendo? Ele não tinha que ter... Mas assim, a gente tá muito analisando depois, sabe, Duda? É muito fácil assim. Depois que perde...
É, o engenheiro de obra pronta.
É, exatamente.
Mas é que
exatamente.
Futebol tem muitas variáveis, né, Kleber? Ao contrário de uma engenharia que é uma ciência exata.
Claro.
Né?
Claro.
Então é muito mais difícil tu apontar um erro sendo um leigo... Por mais leigo que tu for...
Qualquer um de nós já bateu uma bola, jogou futebol, exatamente. Sabe dominar uma bola.
Agora, eu nunca construí um prédio quando era piá.
Lógico.
Só de Lego.
Lógico. Só que a hora que o cara constrói o prédio errado, o prédio cai.
Exatamente.
E a hora que perde um jogo, ele tem uma série de outras variáveis para perder o jogo. Entendeu? Tem uma série de outras variáveis para perder um jogo, para ganhar um jogo. Então, a gente tem muito herói e vilão, sabe? E eles são heróis e vilões muito rapidamente. O cara é herói domingo, vilão quarta.
É verdade, muito.
Pô, o cara é craque, quarta, grosso, domingo.
Mas
eu
tem um
exagero.
Pouco da imprensa, né, Kleber?
Muito,
assim,
muito.
De imediatismo da definição do cara, muito. Do treinador, do dirigente, do juiz. Esse é o melhor, esse é o pior.
Vai, pega um exemplo simples, recente, vai. Tem vários, mas um simples. São Paulo resolveu contratar o Thiago Carpini.
É verdade, baita exemplo.
Bom, há alguma dúvida que o Thiago Carpini, no ano passado, fez um trabalho espetacular? Thiago Carpini foi vice-campeão paulista com Água Santa, ganhando um primeiro jogo do Palmeiras.
Uhum.
Thiago Carpini vai para o Juventude, pega um Juventude que não estava bem.
Não, estava em último.
E classifica o Juventude.
Segundo.
Sobe o Juventude. Então, pô, esse cara fez um baita 2023. Aí pinta a chance do cara vir para o São Paulo. Aí já começa. Pô, mas será? São Paulo, só 40 anos, 39. Aí ele faz um jogo contra o Corinthians e ganha. Quebra um tabu de não ganhar na Neoquímica. Aí vai fazer a Supercopa com o Palmeiras, ganha o campeonato. Acho que foi nos pênaltis.
Foi nos pênaltis.
Ganha o campeonato. Pô, naquela semana, o Carpini era o rei.
O sucessor do Diniz.
E eu lembro que o Neto fez um comentário no programa dele na Bandeirantes, ele falou assim... Se ele ganhar, nós vamos falar que ele é craque. Se ele perder, nós vamos falar que ele é pé de rato. Pô, aí passou o negócio, ele começou, o time perdeu um, perdeu o outro, se eliminou no campeonato, já estão em dúvida se o Carpini fica ou não. É muito rápido, cara.
É muito rápido.
E às vezes é, se é que a palavra justiça cabe, às vezes é injustamente rápido.
Mas como se conserta isso, Kleber?
Não, eu acho que não tem conserto. Quando eu tô conversando assim, bobagem, eu falo assim, o futebol brasileiro tem só 5 problemas, gente. Não é muito.
Quais são eles?
Dirigente, treinador, jogador, imprensa e torcida. Pô, o resto tá tudo certo.
O resto
certo.
Tá tudo certo, velho.
Entendeu?
Ainda tem o calendário, bota 6 aí.
Não, é que tá na,
que é o dono do dirigente.
Tá na conta dos dirigentes, claro. Né? Então, assim, você pega... Não, eu acho que não tem jeito. A gente vai sempre dizer assim, nossa... Pô, o Duda faz uma carne maravilhosa. E amanhã, putz, deu um... Você
carne
foi ali e passou um pouquinho. Porra, o Duda me serviu, é carvão, ele não me serviu. Eu acho que a gente é muito rápido assim. Eu acho que não tem solução. Por que não tem solução? Porque a imprensa não dá tempo, o torcedor dá menos ainda.
Bom, o torcedor anda muito impaciente.
Hoje você tem uma influência da opinião pública na decisão da direção, que é muito rápida.
É, isso aqui tá muito ligeiro.
Então,
né?
Assim, eu sou dirigente, você é meu treinador. Pô, começa a me encher as paciências porque você não tá bem. Pô, esse cara não serve. Pô, tem uma hora que eu não aguento mais, eu te tiro.
E é mais fácil tu demitir um do que 11, né? É o...
Pois é.
É a relação.
E mas quantas vezes melhora, né?
Poucas.
Melhora bastante. Melhora, talvez, imediatamente.
É, mas depois acaba... Porque o trabalho, geralmente, os trabalhos mais longevos são os que dão mais certo.
Não é?
Geralmente. Daí teria que ter paciência. Mas digo assim, tu participou por muitos e muitos anos na Globo, assim, por exemplo, do Arena. Fazia o Arena e tudo.
Foi
mais.
Lá que eu entrevistei o Dum umas duas,
três. Ah, foi lá. Né? Então, programa de debate com um bom tempo de conteúdo líquido,
sim,
né?
Sim.
Onde vocês podem conversar,
até um debater. Bom elenco.
Porra, vários caras de ideias boas e tudo mais, até com uma certa renovação. Então, não era sempre os mesmos caras, né, com ideias.
Não, e caras de gerações diferentes.
Isso, né? Podia se cruzar, né, várias coisas. Esse teoricamente, é o ambiente melhor para se pensar futebol.
É,
né?
É.
Mas esse é o mesmo ambiente que...
Derruba a cara.
É, exatamente. Que, tipo,
que,
assim,
que tumultua o ambiente.
É, e assim, que deixa as ideias... Mantém as ideias, sabe?
Então,
conserva
se,
coisas.
Eu não sei se mantém. Eu acho que mantém o...
E eu não tô nem crítica, tá? É só uma análise.
É assim. Constatação.
E hoje tu faz o Arena
é
lá.
Crítica.
Que também é um ambiente muito parecido.
Que aí já é o mesmo pessoal, que é um negócio semanal, que é um negócio numa TV aberta, que tem uma outra necessidade de mudança de assunto, de...
Ali tem mais
de audiência.
Ao menos, acho que o perfil dos participantes é mais até de alfinetar um pouco.
É,
assim.
Exatamente. Porque são, os caras já estavam lá quando eu cheguei e tal. Sim. E acho que são bons, tem bom conteúdo, né? Pô, a gente acha que o Cicinho é só fazedor de piada. Não, o Cicinho tem bom conteúdo. Pô, fala, porra, o cara jogou um monte de
coisa.
Jogou
é
Copa do Mundo, Real Madrid, Roma, Copa do Mundo e tal. Pô, o Emerson é ídolo. Mauro Betti tem história, o Mano tem lá o estilo dele e tal, mas enfim. O que eu acho assim, esse negócio que você falou do programa, acaba se repetindo um tema, mas às vezes a gente não discute profundamente. Se eu pudesse escolher uma coisa para fazer, entre outras tantas, por exemplo, talvez eu faria um semanal que fosse um painel sobre o futebol brasileiro.
Uhum.
E aí, hoje nós vamos juntar aqui caras de fisiologia e caras de preparação física. E vamos discutir esse assunto. Que vai entrar o calendário, o cansaço, o jogo, o choque, se o jogador é chinelinho ou não é, se tem que poupar ou não tem.
Ah, acho que esse é o grande debate.
Depois eu faria um mesmo com imprensa. E aí teria jornalistas e caras do futebol. Pô, o que te incomoda aqui? Por que você não deixa eu ver o treino? Porra, por que vocês falam que eu errei a hora que eu... Entende? E aí, dirigente. Pô, é fácil eu falar, bom, meu time está cansado. Pô, mas você não foi lá e não aceitou o calendário? É. Sabe? Eu acho que seria um...
Não, tem uma outra coisa, ajuda, né, Kleber? O Grêmio, que é o Renato, é um cara que, é notório que ele é um cara que poupa mesmo. Ele é um cara que não... Dificilmente ele repete o time 3-4 vezes seguidas, uhum, quando o jogo é de curta distância. Claro. E há outros times que... Outros treinadores que não... Eles fazem. Por que uns conseguem e outros não? É muito... Cara, por isso que eu digo, muitas variáveis. Mas a respeito do programa, assim... Mas essa ideia não é possível de realizar?
Ah, talvez seja, não sei onde. Então, tem que ser uma coisa específica, um canal específico. Eu não sei se um canal aberto...
Sim, a linguagem é
uma parada dessa.
É uma linguagem muito especializada.
Sabe, sei lá, o Sport TV, a ESPN, o Nosso Futebol, uhum, tem que ser o Band Esportes, tem que ser um negócio que tenha um público assim, né? E que você não fosse tão rápido no assunto e que você não se importasse muito se um dia ia ser chato e um dia... Porque um dia vai ser chato.
Claro, não tem como, né, ir bem
com... A hora que o cara começar a falar do ácido láctico, vai ser chato, né? Mas eu acho que você poderia tentar contribuir com os personagens que fazem o futebol para uma discussão um pouco mais ampla do que futebol. Porque assim, cara, a hora que o Renato poupa e perde o jogo, você fica enjoado.
Fico louco.
Mas a hora que ele poupa, ganha o jogo e na próxima rodada ele está com o time fresquinho e ganha de novo, você fala, mas gênio. É gênio, né?
Não, não tem nenhuma dúvida que é difícil assim, como é que eu vou te dizer?
Sem encontrar o meio termo. Porque assim, o que eu acho que o Renato faz às vezes, que eu já provavelmente devo ter criticado, é assim, troca 11.
Bom, eu fiquei puto com ele na Recopa desse ano. Tem um campeonato chamado Recopa Gaúcha.
Não
sei se chegou em vocês aqui.
Sei.
Cara, eu...
Nem ganhei... ele foi.
É, então, nem ele foi. É. E aí ele disse que ele poupou pra jogar, porque depois... Tinha a última rodada do Gaúcho, só que, cara, o Grêmio já estava classificado, o outro time já estava classificado, ninguém mudaria de posição, e ele perdeu o que ele poupou. Tá, óbvio que ganhou depois, porque... Mas tipo assim, tá, mas daí nós perdemos aqui, entendeu?
Entendi, quer dizer, eu estou disputando um título, eu já estou classificado para a final ali, eu uso aqui e poupo ali.
Eu achei...
Mas é difícil. Então...
Eu faço a minha crítica e tal.
O Abel Ferreira, do Palmeiras, poupa menos assim... Ele não muda
ele mescla, né?
Time inteiro.
É, ele mescla.
Só
bem.
O problema. O Jorge Jesus, no Flamengo, repetiu muito o time.
E ele foi um cara que, entre aspas, mexeu nos debates. Porque como ele não poupava ninguém, todo mundo disse, tá, por que os caras não poupam?
E ganhou,
porque...
né?
E ganhou. O que contribui ainda mais para os caras se questionar.
Precisava saber como seria no segundo ano.
Ah, pois é.
No terceiro ano.
E aí não teve.
Então não teve. O Diniz não muda muito. Agora, mudar muito, né, cara? Pra você ver, eu tenho um monte de cara pra botar no time e o time não se quebrar? Eu tenho o cara que substitui e o time mantém um nível razoavelmente igual? Essa é a grande... Né? É uma discussão, sei lá. Pô, eu tiro o Arias e boto quem? Pô, o John Kennedy. Pô, beleza. Pô, eu tiro o Arias e boto quem? Puta, boto o Zezinho que acabou de subir... E eu não sei se o cara vai aguentar.
O time não vai render, entendeu? Certamente muito
bem. Eu acho que assim, esse tipo de ponderação que eu acho que às vezes a gente não tem, sabe?
E não tem a paciência. O torcedor anda muito impaciente. Eu vejo muito isso. Assim, ao menos no Sul, há uma. ou pelo jejum de títulos do Inter, que é muito grande, e o do Grêmio, que começa a pintar um jejum nacional, né, de 16 é o último, mas de campeonatos brasileiros, que é, por exemplo, a maior competição nacional brasileira, o Grêmio e o Inter, bom, o Inter 40 anos, o Grêmio 96.
79 e 96.
É, não, é muito pega, tempo.
Você tá falando, eu ouço muito...
De pontos corridos, os gaúchos nunca ganharam.
Não ganharam. Sabe? Mas o Grêmio é o atual vice-campeão.
Sim.
Ano anterior, quem foi vice-campeão?
O Inter.
Então, eles estão sempre ali, entendeu?
Mas nunca ganham.
Então, mas quem tem ganhado?
Palmeiras sempre, Flamengo e Galo.
Quase sempre Atlético. Ah, nos últimos, sim. Se você pegar o Campeonato Brasileiro de 16 para cá, né, teve lá o... Vamos botar mais até, ó. 10 foi o Fluminense.
Uhum.
11 foi o Corinthians.
Isso.
12 foi o...
Ai, meu Deus, como eu não ganho também, às vezes eu fico louco.
12 foi o Fluminense de novo.
Tá, é que era Fluminense na época da Unimed.
Fluminense com o Abel. 10 com o Muricy, 12 com o Abel. Aí 13, 14 o Cruzeiro.
Certo. Do Everton Ribeiro.
Que apostou tudo lá pra ganhar, foi bicampeão e depois...
Uhum. Né? Bom,
aí pega de 15 pra cá. Corinthians, Palmeiras, Flamengo,
Atlético,
Palmeiras. Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Atlético.
E o Corinthians já acho que já vai demorar para voltar de novo, né?
Então, depois de 17, que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou dois paulistas e tal, e não ganhou mais. Nós temos um outro mundo, nós temos uma outra realidade, nós temos
Ficou um Barcelona, Real Madrid e Atlético, assim.
Acho que nem tanto, mas assim, é mais difícil ganhar. Vai, o Campeonato Brasileiro vai começar. Quem é que você acha que vai ser campeão? Tirando o coração.
Não, eu falaria, eu falaria os três. Flamengo, Palmeiras ou Galo.
Mais acima.
Ah, é.
Depois, pô, pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, pode ser o São Paulo, pode ser o Fluminense.
É, isso aí, por aí. Botafogo, sei lá, vai que
vai, qual é uma, quem seria uma...
Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense, quer dizer, Atlético Paranaense pode chegar. Mas assim, eu acho que tem hoje uma distância técnica, não vou nem entrar na questão da grana, quanto um arrecada ou outro. Eu acho que grana é legal, se você souber gastar, né?
Se não, atrapalha.
Se você gastar mal, não adianta ter grana. O Cruyff fez, entre as várias frases do Cruyff, o holandês, craque como jogador e técnico, saco de dinheiro não faz gol.
É verdade.
Não faz gol, mas se você usar bem o saco de dinheiro, você pode contratar cara que sabe fazer gol.
É, o Fluminense, para mim, é o melhor exemplo. Assim. O time mais barato dos últimos que
mas,
foi campeão.
Mas o Flamengo soube gastar e ganhar.
Foi ganhar.
O Palmeiras gastou
razoável.
Bem, gastou mais ou menos bastante bem. Ganhou. Né? Tem time que gasta e não ganha. Não consegue ganhar.
Deixa eu tirar uma carninha para nós, então, enquanto a gente está aí filosofando.
É.
Aliás, tu gosta de qual é o ponto que tu gosta, assim, quando tu faz um assado ou quando tu vai no barranco?
Quando... assim, eu sempre acho que o ponto que o cara fala que é o ideal, é o ideal. Mas essa corzinha aí é boa, tá vendo?
Assim, tem uma corzinha.
É.
Olha lá, ó.
É.
Tem uma corzinha.
Num...
Eu gosto do mal passado.
O Drácula, né? Talvez não gostasse, mas dá pra comer.
Mas dá pra comer, é bom, então. Eu gosto de bem mal passado, Kleber, mas eu entendo que...
Mas por
nem
que
todo
o
mundo...
mal passado é
cara,
bom?
Sempre foi assim.
Eu sei,
eu gosto de
quê?
Bem crua. Eu gosto de crua. Acho que o gosto da carne, ele ressalta mais quando tá mal passado.
E fica mais macia também.
Fica mais macia também. Essa carne, ela é macia de qualquer jeito.
É,
tá?
Pois é.
Essa carne é maravilhosa.
Tô vendo.
Uma carne Las Piedras, é um bife ancho, você já sabe, decore salteado. A carne uruguaia de qualidade. Essa carne que o Luiz Soares degustou.
É mesmo?
Claro, pô. Ele veio
você
lá,
consegue,
foi lá
consegue
em casa.
Levar uns caras bons, rapaz.
Não, eu me viro bem, tia.
Pô, se vira bem.
Tia, faltava só tu de narrador, pica das galáxias. O Galvão, o Luiz Carlos Júnior, o Gustavo Villani. Eu adoro o Luizinho, esse moleque que tá vindo agora, que tá na Cazé. Faltava o Kleber Machado.
É bom mesmo, Luiz Felipe.
Por gentileza, bom, experimente por aqui.
Mas é isso mesmo, pô, você tá falando de imprensa. Eu tava ouvindo, eu ouço bastante, ouço a Rádio Gaúcha bastante.
Sala de redação.
Ouvindo. Não, eu ouço mais à noite. Eu ouço mais à noite, transmissão e tal. Internacional, no dia seguinte, nós estamos... gravando aqui o programa, Internacional empatou com um time que não
sabia. Tomaiapo.
É. E tinha empatado o primeiro jogo. né?
Isso, fora de casa.
Empatou fora de casa, empatou em casa, ficou fora da final do Gaúcho.
Cambaleando lá na Sul-Americana.
O mesmo Internacional, que há um mês, há 15 dias, era um dos melhores do Brasil, virou uma...
Não, uma crise sem tamanho.
Aconteceu alguma coisa lá dentro, o...
Estavam falando ontem?
Não, então, ponderando sobre... Ah, o Coudet disse que era legal se o Internacional contratasse o Oscar.
Dizem que
ele afastou o Depena e o Gabriel. O elenco pode ter ficado enjoado com ele. Putz, não é... Pode ser que seja verdade.
É bastante... Ainda é muito... Muitas variáveis. A gente não sabe exatamente o que aconteceu para o negócio ter descambado desse jeito.
Então, sabe o que eu acho que o futebol faz de meio bobo? Se comunica mal. E dá a chance pra gente ficar aqui.
Interpretações. Total. E hoje também, né, Kleber, é uma parada que... Eu não sei se algum dia tu já revelou teu time, se é do teu desejo.
Eu fico quieto.
Mas há muitos influenciadores, que eu não gosto dessa palavra, mas identificados, que fazem com que o torcedor vire uma... Porque tu só ouve sobre o teu time.
Então,
só
vira ouve... o canal do, né? Canal do Grêmio. Canal do
exatamente.
Flamengo.
Mas daí aqui eu não sei nada do que está acontecendo com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras, porque eu só fico no Grêmio.
Então,
Grêmio.
Mas tem uma
eu
coisa
não gosto disso.
Assim, ó, por mais que você tenha boas fontes no Grêmio e resolva fazer um canal Duda Tricolor, o imortal Duda, entendeu?
Não sei, já não tem isso aí, tipo.
Pô, você vai ter lá uma boa relação, boas fontes e tal, mas você nunca tem certeza absoluta do que está acontecendo.
Claro.
E o futebol, como todo mundo, tem algumas coisas que você pode ser um pouco mais reservado, você não abrir, né?
Se o segredo,
se o segredo é a alma do negócio e tal. Bom, mas acho que às vezes ao futebol falta um pouco mais de conversa, de diálogo. Por isso que eu te falei do tal do painel do futebol.
Sim.
Porque assim, se você conseguisse dialogar mais com o diretor, com o treinador, com o jogador, talvez você conseguisse, desde que você tenha boa vontade e boa intenção, você consegue analisar um pouco mais, avaliar um pouco mais. Pô, mas que o cara chegou, a sogra tá doente. Pô, falei sogra doente, os caras lembram do português.
Não, mas vão lembrar do Vitor Pereira lá.
Mas sabe, pô, o cara tá com problema, pô, o cara tava vindo pra cá, bateu o carro, e aí...
A gente não sabe o que aconteceu.
A gente não sabe nada. E não vê treino mais. Foi uma opção, primeiro por necessidade, acho que a história de esconder um ou outro treino é pertinente, porque se eu for um bom repórter e souber interpretar bem o treino, e contar para a minha audiência, o adversário pode saber.
Vai saber.
Então, não custa nada esconder um pouquinho. Mas tem coisa que fica muito... Uma vez eu falei, de novo, pensando no Dunga. O Rodrigo Paiva era o assessor. Hoje ele é diretor de comunicação da CBF. Ele era o assessor de imprensa também, né, da seleção. Aí a gente ia fazer o Arena lá nas concentrações da seleção. Putz, não aparecia ninguém da seleção. Nunca. Uma vez ou outra. Uma vez o Ricardo Teixeira deu a entrevista, uma vez o Dunga deu. Acho que... O Jorginho falou uma vez, mas enfim, era muito assim. Eu falei uma vez pro
Rodrigo. Rodrigo.
Falei, Rodrigo, bom, desculpa sugerir, por que não desce uma hora por dia, dois jogadores, um cara da comissão técnica? Ele não precisa dar entrevista. Se ele circular por aqui e conversar com as pessoas, nós não vamos ficar só imaginando o que está acontecendo. A gente vai ter uma coisa um pouco mais oficial, real, de fato, entendeu? Mas eu acho que não vai rolar.
Não, acho que não. Cada dia menos.
Cada
e
dia.
Cada dia mais, o bem relacionado vai ter as informações. Então, o cara que conseguir se relacionar
que
bem...
Que é legal para o repórter, né?
O repórter...
E aquilo que você falou do canal específico, o canal tanto pode oferecer boas informações sobre o clube, mas também pode deixar o cara...
Bitolado,
pode ter corneta... Pode ter gosto pessoal, pode ter... Né? Depende muito se você
acho
fizer.
Eu acho que isso bitolou os torcedores.
Talvez se você fizer com um grau de jornalismo bem legal, pode ser bacana.
Mas se não...
Mas se você... E é impossível não misturar.
É foda, claro.
O jornalismo paixão, né? Com a torcida, entendeu?
Óbvio que não.
Mas é duro, mas...
Entre narração e comentário, porque até agora a gente está falando muito de comentários e tudo mais. Tu é um cara que gosta muito de expor as tuas opiniões. Nos espaços sempre foi assim. quando tu tá narrando, tu sente essa necessidade de opinar e por isso que tu também deu uma... Porque quando tu apresenta, desde antes e tal, vem muito carregado de opinião, né? O narrador é um opinante também? Sim, nem se existe essa palavra.
Eu acho que ele não deve ser exageradamente.
Mas ele deve
se posicionar. Eu acho que eu já exagerei.
Tipo?
Não, exagerar na opinião.
Ah, tá.
Porque quando você exagera muito na opinião, primeiro que você sai do jogo. Ali não é exatamente de uma transmissão, não é exatamente o fórum ideal para você ficar debatendo.
Uhum.
Né? Mas acho também que o narrador, falei isso uma vez para um chefe de redação nosso, pô, mas você tem que chamar um comentarista, agora com vocês, o Duda. Falei, mas espera um pouquinho, eu estou vendo o jogo, pô. Eu não sou um robô.
Uhum.
Por que eu não posso dizer... Ô, Duda, o Grêmio atacou 4 vezes pelo lado direito e não aconteceu nada. E o lateral esquerdo subiu 4 vezes, pediu a bola e ninguém deu. O Grêmio não está muito concentrado de um lado só? Pô, eu interferi na tua opinião?
Não. Tu deu um fato e pediu minha opinião.
Eu acho
tu
que...
leu e deu uma
opinião. Eu acho que esse seria o ideal. A gente nem sempre faz o ideal. Pode ser que muitas vezes a gente não faça o ideal. Mas assim, eu não... 0-0, 40 minutos. Comentarista.
Não, nem se faz isso.
Eu não gosto, entendeu? Eu acho que pode ter uma provocação. E a hora que o cara chuta uma bola para fora, eu não tô vendo porque que ele chutou a bola para fora. Eu preciso chamar o cara para dizer por que chutou uma bola para fora.
Sim.
Entendeu? Então acho que tem... Mas tem, eu acho bacana a resenha, a conversa, a opinião, a troca de conceitos. Eu acho
e
legal.
Tu faz umas piadas boas, né? Tu gosta de fazer umas piadas legais. Tem várias coisas tuas
nem
que...
Nem sempre boa.
Mas... Não, mas várias vezes já meio que viralizar, acho que não é o termo, mas assim... Aliás, acho que tu foi o primeiro meme sem internet. Que é essa brincadeira que eu abri a nossa entrevista hoje não. Porque não tinha uma internet...
Foi em 2002.
Então...
Tinha menos, né? Quase nada, né?
Assim, a ponto de ter meme, uma coisa bem específica. Cara, hoje sim, hoje não, acho que é o maior meme... Antes da internet, né? Da explosão. Pode e uma parada ficou tão marcante, faz 20 anos. E até hoje, o cara tiver, eu disse...
Direto.
Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
Direto.
Né?
Ah, mas é que foi sem querer, saiu ali, né? E assim, e aí, outra coisa que foi mudando, né? Nós passamos a ter mais e mais veículos que se preocupam em analisar o que os colegas falam.
Entendi.
Né? Então, sempre teve revista da TV.
Sim.
A revista do rádio. Sempre teve. A coluna do Ferreira Neto.
Que é da audiência, né?
Ah, sei lá, mas passou a ter muito, né? Então, tem hoje 1, 2, 3, 4, 5, 10 sites especializados em TV. Não, é que eu acho
tem
legal.
Tem o colunista da TV, vários. O UOL tem vários.
Eu acho legal, Mas acho que aí, quando você fala alguma coisa, isso... Um dá, o outro dá, começa a aumentar, né? E se o negócio é mesmo marcante, aí vai...
Mas isso foi positivo ou negativo para ti? Como tu enxergou? Então, como é que foi na época então, e como é hoje?
Na época, eu cheguei a ter... Na época, algumas pessoas, que eu não sei quem, mas eu me lembro que alguns tentaram levar para um lado negativo, de que eu tivesse cometido uma gafe. Gafe virou uma palavra. Um erro. E eu não cometi gafe nenhuma. Eu fiz naturalmente.
Você a partir tava descrevendo,
do que estava
né?
acontecendo, do que tinha acontecido um ano atrás, do que estava acontecendo naquela corrida e do que aconteceu na última curva e na última reta da corrida. Se você pegar todo o contexto, todas as frases, toda a história, aquilo lá é só o final da história.
Perfeito.
Né? Não adianta você pegar a última cena do filme e dizer o que, que aconteceu no filme. Se o filme é bom ou ruim pela última cena do filme.
Boa.
O mocinho não ficou com a mocinha, então o filme é porcaria. Né? De repente você pegava a última cena de Casablanca, que é um filme clássico. Pô, na última cena o mocinho manda a mocinha embora. Né?
Que filme de merda.
Porra, mas na hora de ficar, dar o beijo pra dar o The End, pô, tu manda a minha pro avião, pô. E fica com o tenente ali, pô. Mas se você pegar todo o contexto do filme, o mocinho foi gigante, foi...
Mas ao mesmo tempo, eu acho que o contexto fez com que porque foi engraçado, não é nem por erro o acerto, foi engraçado, tenha se tornado um negócio tão grande, não, tão marcante até hoje.
Então, quando começaram a dizer, pô, gafe, eu fiquei pensando, falei, pô, não foi gafe. Mas também não usei muito. Mas assim, aí eu comecei a ver, pô, um ano, dois anos, 10 anos. Aí me ligaram em 2022 para fazer uma reportagem sobre os 20 anos do Hoje Sim. Falei, como assim?
Falei, cara, isso eu não sabia, né?
Então, o negócio, e mais de um cara quis falar sobre, né? Então, o negócio foi assim. E aí eu comecei, eu nunca usei muito. Hoje em dia, de uns tempos para cá, eu uso de vez em quando. Hoje sim. Ah, sei lá, o cara toma uma caneta. Hoje não, ainda tomou uma caneta. Ou o cara faz um gol depois de 5 jogos sem fazer gol. Ah, hoje sim.
Mas
eu
acho do caralho isso que tu usa.
Eu acho que
você tem o caralho.
Não uso toda hora, não uso todo jogo, mas uso muito mais. Pô, fazia um podcast lá no GE que chamava Hoje Sim.
É, exatamente.
Por sugestão dos caras, o nome e tal. Então, assim, acho que não foi gafe.
Nem
foi
perto.
Natural. E, assim, pra minha sorte e pra menos sorte do Schumacher e do Rubinho, ficou
pra ti o negócio, não ficou por coisa. Porque teve. Porque a TV ao vivo faz com que.
Claro.
Né? E outra, tu tá ali contando uma história, o improviso, e é.
Claro.
É natural que aconteça. Tipo assim, vai ter. E eu dei uma pesquisada aqui.
E erro, você vai errar.
Não, tu vai errar, sem dúvida
vai
nenhuma.
Errar.
É normal. Mas o mais legal é quando tu erra e tu faz com que esse erro. Tu humaniza o erro. Tu diz que, rapaziada.
Claro.
Caguei aqui.
Outro dia eu fui fazer um jogo aí, eu falei Inter de Limão. Pô, os caras já desespalharam Inter de Limão. Teve um que o cara tem um. O cara é colega, ele tem um.
Inter de Limão é
não,
bom.
Não, ele tem um. Não sei se é um site, sei lá, no bairro do Limão. Limão é um bairro aqui em São Paulo, né? Bairro do Limão. Ele me ligou, pô, você não pode gravar um vídeo? Eu falei, pô, por causa do Limão. Mas eu falei assim, aí é que eu digo, se você só bota assim, Inter de Limão, porra, tá louco, né? Mas aí, na nação, eu falei assim, pô, e aí ganhou a final do Inter de Limão, Inter de Milão. Pô, na hora eu falei.
Sim.
Ah, não é pra ter tanta repercussão.
Mas é bom.
Hoje sim é melhor.
Mas eu peguei, casualmente, veio a calhar uma página que eu acho que é dessas coisas assim, que analisam as coisas, né? Tem um outro lance que é curioso, que é a dança do armeiro. Tu te lembra dessa, quando o armeiro...
Eu lembro da dança, mas eu fiz jogo.
Seu lado engraçado, bacana do futebol, a vingança é no mesmo ritmo, né? Eles dançam no
tu te divertiu,
ritmo.
Achei legal.
Se comemora o Palmeiras.
É que não é uma gafe, mas não. É uma coisa curiosa que acaba virando.
É, porque assim.
Porque antes era mais engessada a TV.
É isso que eu ia falar. A questão da transmissão de futebol, como em tudo, imagina.
Uma evolução.
O Jornal Nacional.
Sim.
Se você lembra.
Faz, Kleber, apresenta o Jornal.
O Jornal Nacional era isso aqui, né?
Ali é a tua câmera.
O presidente da República informou ontem que vai fazer uma reforma ministerial. Hoje, o cara faz assim, o presidente da República disse ontem para o público que vai fazer uma reforma ministerial. Ficou uma coisa mais informal. E eu acho que aí o relacionamento com a audiência tem uma importância fundamental. Porque quando você queria reclamar da rádio, do jornal ou da TV, você tinha que escrever uma carta.
É verdade.
Você pegava o telefone, ligava, atendia o centro de atendimento ao telespectador... E você fala assim, bom, o negócio é o seguinte, ó, eu sou Grêmio, esse Kleber aí narrou o jogo e torceu contra o Grêmio, pô. Aí alguém registrava, depois fazia toda uma compilação e mandava para os departamentos competentes. Isso demorava pelo menos 1-2 dias. Agora, na hora, o cara entra e fala assim, pô, esse Kleber aí tá torcendo contra o Grêmio.
É bem isso mesmo,
entendeu?
Porque...
Então, e acho que isso meio que deu uma quebrada nesse gesso, assim.
Sabe? Chegou muito mais
ficou
rápido.
Uma coisa... E não, aí você precisa ter um pouco mais de... um pouco mais de proximidade do cara que você está falando. Eu nunca falei isso, eu aprendi lá, que eu nunca falo, e hoje as pessoas
aprendeu
falam...
Aonde? Desculpa.
Na Globo.
Tá.
Esse negócio assim, vocês... A gente às vezes
sim,
fala...
Sim, distanciando a pessoa.
Não, pluralizando.
Tá.
Eu procuro sempre falar assim, ó, você que está acompanhando aí, você, eu estou falando para um cara.
Uhum.
Né? É o que eu aprendi. Hoje em dia, acho que é mais, também mais Você pode juntar
o SBT, por exemplo, ele tem o canal ao vivo no YouTube, tá? É. Eu acho que, não sei se você chegou a acompanhar, mas a repercussão é imediata. Então tá o chat lá, tá dando o teu programa, qualquer outro tipo de programa lá. E aí tem o que tá acontecendo, né? Os caras estão ali comentando. O Kleber fez isso, o Sheik fez isso, o Sissi, etc e tal. Então, é muito mais rápido a resposta.
Não, então, e mesmo assim, se o cara não estiver vendo no YouTube, se o cara estiver vendo na TV, na
também
TV
é
aberta,
mais fácil.
Ele pode postar em qualquer coisa dele.
Uhum. Que pode ser que chegue, né?
E vai chegar, porque vai ter alguém na televisão que tá ali...
Que tá fazendo esse trabalho.
Acompanhando no Twitter, acompanhando o Instagram, qualquer coisa. E começa, poxa... E no dia seguinte, você faz um recorte do teu programa, bota lá. Pô, se o cara teve 1 milhão de views, você fala assim, pô, isso aqui deu pé. O outro não deu. Acho que é meio por aí, entendeu?
Mas a TV deu uma... Não é que eu não sei se evolução... Por esses outros meios, né? Tipo, muito. O YouTube, eu acho que é a maior das revoluções da comunicação, na minha opinião. Mais que Twitter, mais que TikTok.
Por que você acha, hein?
Tipo, porque a. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático pra mim. Esse dia eu tava viajando e tava dando um jogo do Grêmio, não tinha como ver. E tava dando no mobile. Eu viajei vendo o jogo. Entendeu?
No canal de YouTube.
É, exatamente.
Mas não era um canal aberto?
Na Cazé TV.
Ah, sim.
Eu acho o YouTube ter proporcionado isso, eu acho uma coisa extraordinária.
Então, eu não tenho um conhecimento profundo de YouTube para te dizer. Eu também assisti jogos do Campeonato Paulista pelo YouTube. Eu já coloquei filmes que eu não achava em plataforma nenhuma. Pô, tô a fim de ver tal filme. Aí você bota no YouTube o nome do filme, aparece
tá
lá. Às vezes não tá, mas às vezes aparece lá. Outro dia eu comecei, sei lá, abrir lá para ver jogo de futebol, aí você vai pegar no menu, tinha lá uma entrevista do Golias pro Jô Soares.
Do caralho, pô, né? De 80, sei lá.
Lá no SBT. Aí eu comecei a ver, dar risada lá e tal. Então é mesmo uma...
Bah, eu acho...
Pô, aquilo lá é uma televisão de uma programação interminável que você escolhe o que você quer ver. E esse do ao vivo é do caramba. Mas então, mas assim, você pode ver o jogo na Cazé TV, e o Cazé é um caso à parte
também,
né?
É.
Do que ele conseguiu fazer e tal. Mas assim, você pode ver o jogo no YouTube do Cazé. Mas de repente, no teu telefone, você pode ver o jogo no GE.
Não, sem dúvida.
Você pode ter o jogo no aplicativo da Claro, da Vivo.
Sim, de qualquer uma das televisões.
Das operadoras. E aí tá lá, pô, o SBT tá transmitindo a... Liga.
Não, eu lembro que o Premier tinha, eu também, né, de você pra cá, assinando o Premier, eu conseguia ver de forma remota também no meu notebook, então. Eu tava viajando e tal. É que o YouTube, ele roda mais rápido, eu não sei, eu acho a entrega mais melhor.
Tecnologicamente.
Tudo, exatamente. Eu acho isso tudo mais legal,
porque
assim.
Porque outro dia eu tava vendo um jogo e, putz, eu tava em casa, hein? Wi-Fi, razoável e tal. Puta, e toda hora o negócio começava a
falhava?
Rodar. Não, parava e rodava. Tanto assim que eu tava vendo o jogo, aí eu olhei no relógio e falei, puta, 8 horas? Já tinha que ter acabado esse jogo. O jogo já tinha acabado.
Muito lento.
De tanto que rodou, voltou, tal, o meu jogo terminou 10 minutos depois do outro, 5 minutos depois do outro, entendeu? O que não me incomoda. Os caras não gostam do
tu
grito
não olhar
do
o teu celular.
Se eu não olhar meu celular, mas assim... Pô, você vai dizer que você nunca... Você não, você deve ser novinho.
Eu tenho 40.
É, novinho. Você nunca não viu um jogo pra ver o VT depois sem saber o resultado?
Cara, já aconteceu quando era piá isso aí.
Pô! E aí, a hora que o cara te conta o resultado, você fala assim, pô,
filho... Não me fala!
Porra. É verdade. Não, mas aí você não pode ver o telefone.
Não pode.
Bom, no telefone o cara te dá gol do PSG. Pô, gol do PSG, eu não queria saber, eu queria ver o VT. VT.
É.
Hoje não é mais VT.
Nem mais VT.
Hoje a televisão consegue, conforme o plano que você tem, você volta o jogo pro começo.
Isso é uma loucura.
Você recomeça.
Isso é uma loucura. Isso
é do cacete.
Às vezes dá um gol, um impedimento. Porra, a TV não mostrou, eu pego e volto. Pra eu ver, tá ligado?
Minha filha tem 25 anos. Quase metade da sua idade.
Imagina, mas é uma outra geração.
Imagina
já.
Imagina quantas vezes ela ligou a televisão para ver uma televisão, um canal na televisão linear. Meia vez.
Mas isso mexe contigo o fato de tu estar em um veículo tradicional há tanto tempo e de repente gerações novas possam não te reconhecer como a pica que tu é.
Então, aí agora eu vou falar uma coisa a meu favor, que é uma das coisas mais agradáveis para mim, e isso não estou dizendo que acontece só comigo, deve acontecer com um monte de colega. Eu chegar, sei lá, para você, que tem 40, e você chegar, porra, eu comecei a ver futebol ouvindo você transmitir. Pô, isso é legal. Bom, se eu estou transmitindo há 30 anos...
Não.
Você começou com 10 anos. Aí chega um cara de 70, de 80, e fala assim, pô, eu gosto do seu jeito de transmitir. Pô, obrigado. Aí você está num restaurante, você está aqui, aí chega um molequinho de 10 anos e pede uma foto. Aí é do cacete.
É mais do caralho, não é?
Porra! Porque você fala assim, pô,
sinal que
tu
te perpetuou, não, porque se renovou, teu público segue acontecendo.
E além disso, Duda, me faz crer que o futebol é uma coisa que consegue fazer o moleque que só quer jogar game, só quer ver streaming, que escolhe a programação dele, seja um menino de 10, seja minha filha de 25, seja você de 40, ou o cara de 70, de 80, o futebol ainda faz o cara ligar a televisão.
Não tem nenhuma dúvida. Pra ver, é foda.
Pra ver a Globo, a Record, a SBT, a Cultura, pra ver o que for. Onde é que tá o jogo? Acho que esse é um grande...
O Prime Video que tu então, narrou agora.
Que pra mim, eu tô fazendo lá, né? A Copa do Brasil. Pra mim, foi uma experiência diferente. Eu não sei qual é, quantas pessoas vêm, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que a plataforma do Amazon Prime é lá do cacete. Pô, eu vejo filme, eu vejo série, eu posso ver todos os filmes do James Bond, tá lá, entendeu?
Sim.
Eu vejo o jogo.
E é legal estar lá, né? Tipo assim, porra, eu tô num bagulho, né? Novo, moderno.
Diferente.
Pô, legal,
né? Agora, quem vê, se é uma molecada, se é um cara mais velho, se é só o cara do futebol, se o futebol atrai assinante pra ver filme, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho legal. E quando um moleque assim fala, pô, eu vou ver. E acho que a nossa grande hoje, tem falado isso quando a gente conversa sobre isso, a nossa grande tarefa hoje é contar para os caras onde está o jogo.
É verdade.
Porque eu acho que às vezes você fala assim, pô, vem cá, onde é que está o jogo? Sabe o que eu faço quando eu não tenho ideia? Eu vou no GE, boto lá clube, Grêmio. Porque todo dia, não o GE, o GE, o UOL, Terra, sim, todo mundo faz isso, né? Onde assistir?
Aham.
Aí eu boto lá, GE, clube, time, Grêmio. Aí, pô, escalações, onde assistir? Aí eu abro. Pô, o Grêmio joga hoje com o Achipato, o jogo vai ser às 7 da noite. Transmissão, o TNT.
Paramount, tem tantas coisas.
Aí eu descubro onde vai estar, entendeu?
É, isso é uma loucura.
Acho que isso que a gente precisava conseguir comunicar.
É, essa comunicação acho que é o maior desafio. Até o Prime Video do Lucas, que nós temos esse amigo em comum, esse é o maior desafio dele, que ele já me falou, cara. Esse é o maior desafio que o Prime Video, no caso. E o cara da Paramount deve ser a mesma coisa.
E o Prime fez um negócio legal. O Amazon está fazendo um negócio legal, que ele está oferecendo a possibilidade de você assinar a Paramount dentro do Prime.
Sim.
Então eu...
Premiere também dentro do Prime.
Premiere, Amazon, MGM, uma porrada, né? Então, pô, isso é legal, que você abre um... Claro, se tem, custa... X. Se não tem, custa X menos alguma coisa.
Mas tem que sobreviver, tem que pagar as contas.
E assim, cara, e vai ter uma hora que o cara vai começar a fazer conta? Vai ter uma hora não, já dão fazer.
Já estão.
Né? Qual é a conta que eu faço?
20, pô, 20, 20, 15, 19? Cara, 10 streaming.
300 conto.
300 conto.
A assinatura que eu tenho da TV...
Por qualquer TV?
Acaba. Nossa. 400 conto.
Vai valer a pena ficar nos...
Virou a competição entre eles lá, os grandões, entendeu?
E beneficia os profissionais que começam a ter mais mercados.
Que é uma vantagem do YouTube, que é uma vantagem do canal do time tal, entendeu? De você abrir um pouquinho o mercado, que é duro. Os caras acham
foda,
que... Os caras acham que jornalista tem emprego a hora que quer, ganha um monte de dinheiro. Pô, tem um monte de cara que consegue viver lindamente, né? Que tem que dar graças a Deus todo dia. E tem cara que tá com 50 e tá sem trampo, entendeu?
É foda pra caralho.
Tá procurando emprego e não acha.
Falar nisso, deixa eu pagar as contas. Deixa eu mandar um abraço pra quem me patrocina aqui.
Vai.
Quem é parceiro deste programa, o Kleber vai entender, porque trabalha há anos neste meio e sabe o quão importante é ter parceiros bons. E como, por exemplo, a Esportes da Sorte, que tá aqui, ó. Eu tô vestindo a camiseta, que é a casa de apostas que apostou no Grêmio, então você já sabe. Esportes da Sorte. Entra lá as melhores odds do mercado. Desco Atacado. O que é Desco Atacado? Se você não conhece ainda, na descida da Ramiro, onde o Kleber falou que foi ali na NB Steak, passando ali a NB, tem ali um Desco Atacado ali do ladinho. é um dos nossos parceiros também. Fruc Bebidas, a gente está tomando uma aguinha da pedra, que tem as saborizadas também. Se tu quiser, eu vou te dizer, é boa demais. Essa aqui, ó, que é a abacaxi cortelã. Eu vou tomar, e aí depois, se tu quiser, tu...
Vou provar pra você.
Tá aqui, a gente... Eu vou, quando acabar aqui, tá? Fruc Bebidas, da Água da Pedra, tem as saborizadas? Claro, tem.
Você vai rápido, vou beber. Olha
toca,
a moral,
toca a ficha,
olha a moral
toca
que eu tô
ficha,
dando pra você, toca pro seu patrocinador.
Isso, faz isso aí que é bom. E, ó, os outros convidados... Porque a
tempo... Só na amizade.
Vê aí. Agora tem que ser bom, hein? Senão eu me fudi. A reação... Senão toca a câmera não, e vem pra mim.
Não, se
fecha
cara,
em mim!
O cara for sacana, né?
Vamos ver.
É. Muito bom!
Mas ele já vem pra mim, já. Ele nem foi não, demais.
O cara sacana. Não, você é bom. É refrescante.
Mas tá geladinho, tá uma delícia. Ó, rapaziada, Dom Fiorello também. Um abraço pro Fernando, pra toda a família lá. A Dom Fiorello está conosco aqui, não só com sal de Parrige e outras linhas de sais. Plural de sal é sais, né?
Sais. Então,
outra linha de sal. Também tem a farofa também da Dom Fiorello. Não pode esquecer, esses caras são foda. Pode ir atrás, que a qualidade é gigante. E a Noig Bauer, que é o final aqui do nosso assado, da nossa carninha Las Piedras, lindo, maravilhosa. A gente tem também a Noig Bauer, que é um chocolate aqui. Eu não sei se tu é um degustador assíduo, tem uns 55%. Chocolate, geralmente é os caras vêm nos 55% aqui. Branco, o ao leite, o Kleber vai escolher depois. Beleza? Esses são os meus parceiros comerciais que a gente está sempre junto, que mantém essa viagem, que eu viajo com uma garagem, vem de carro, Kleber.
Veio de carro?
É, rapaz, tá pensando o quê?
Quanto? Uns 14 horas?
Deu 12 horas e meia.
Veio bem.
O, mil quilômetros, o Cris, né? Pegou mais que eu.
Mil quilômetros, mais
ou menos. O dele deu 15, o meu deu 2,5.
Mil quilômetros.
É, mais ou menos. Não, mil e... Pra não errar, da minha casa, da casa da minha esposa, que mora aqui, 1.080.
É, porque exatamente. A família da minha mulher é de Brasília. E é mais ou menos a mesma coisa, né?
Já fez essa aí?
Não, eu nunca. Eu não tenho muito saco.
Saco. Né? É que mas, eu assim, gosto de dirigir também.
Não, eu gosto também, mas... Puta,
não,
horas.
É pegado.
O São Paulo, Porto Alegre é 1h20 de voo.
De voo,
São Paulo, Brasília, 1h20 de voo. Então é mais ou menos a mesma distância.
É, exatamente, é isso aí. Olha aqui, quanto tempo já saiu da Globo?
Um ano e pouco, um ano e um mês.
Já deu para ter saudade?
Não dá, assim, saudades. É difícil, sim, você definir qual é o sentimento. Assim. Eu falei, a primeira vez que eu falei isso, eu falei no programa do Milton Neves, na Rádio Bandeirantes.
Uhum.
Eu não chorei uma lágrima porque eu saí da TV Globo. Assim, putz, e agora? Saí da Globo. Ah. Sabe, abrir o armário, ficar olhando o uniforme. Não aconteceu isso. E eu sei que colegas que saíram ficaram abatidos, chateados. Eu não fiquei. Eu não sei se o nome é saudade, mas é claro que eu tenho um carinho. Porra, eu tenho 45 anos de carreira. Trabalhei 35 na Globo e 6 na Rádio Globo. 35 na TV e 6 na rádio. Então, eu tenho 41 anos trabalhando nessa organização.
Minha idade.
Nesse grupo.
É muito.
E mais 5 anos que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, na Gazeta, na Rádio Tupi e tal e coisa. Mais 5. Então, é claro que eu tenho, pô, um carinho, eu tenho uma boas recordações. Ah, teve coisa ruim? Claro que teve. Teve, eu fui mala com alguém? Um monte de vezes. Teve cara mala comigo? Claro. Teve hora que eu achei que estavam fazendo errado comigo, teve coisa que eu fiz e não foi legal com alguém, pô, evidente. Mas assim, eu não posso me queixar, porque assim, para trabalhar tanto tempo num lugar, você não é só bonitão, né?
Não, sempre tem. É como um casamento,
trabalha,
né, pô?
Você, não, e você não fica tanto tempo só porque você faz um trabalho. Então eu acho assim, no esporte da TV Globo, acho que eu tenho lá a minha parcela de contribuição.
Porra, pelo amor de Deus.
Pro que rolou, pras...
Quando rola o arquivo, eles colocam o Kleber.
De vez em quando, né?
É, essa é uma parada que às vezes acontece comigo. Sabe que os caras da Gaúcha não botam os meus comentários? Eu já vi isso. Vou deixar a reclamação aqui. Já vi os caras rodar gol e vai aparecer o repórter. E aí eu não sei, tipo...
Pois é, logo que eu saí, me contaram que fizeram isso e não puseram uma narração minha. Me contaram,
isso
eu
é
não
sacanagem,
vi.
Porra.
Não, eu não vi. Mas outro dia eu vi. Fizeram uma reportagem.
Num programa
lá,
e colocaram lá.
Entrou uma narração. Porque assim, tem jogo que é fácil tirar, né? Se eu não quiser botar o narração original, eu tiro. Mas assim, tem um monte de jogo.
Pequeno demais.
Eu também acho.
Isso.
E acho que não é muito. Uau. E acho que isso lá. É, essa é uma coisa que às
não
vezes
é o
os
perfil.
Caras falam de lá. Ah, lá não fala nada de ninguém. Ah, lá não fala nada das outras emissoras. Só começou a falar quando o Adnet foi fazer aquele programa lá.
Ah,
da...
o TV na TV, alguma
tá
coisa
na
assim.
TV, é. Não lembro. Mas assim, e aí não é verdade, entendeu? Não é verdade, porque em 2001, não tinha como evitar, você faz o desfile da tradição homenageando o Silvio Santos
sim.
Fala do Silvio Santos pra caramba.
O tempo inteiro, pô.
Aí não tinha como evitar. Mas, pô, eu vejo muito no Viva, a escolinha do professor Raimundo Velha.
Sim. Velha. Adoro também, muito
velha.
Boa.
E Velha, estamos falando anos 90. Pô, o Chico Anísio cansa de dizer assim, você não tá bem aqui, você vai pra Praça é Nossa. Você vai trabalhar com o Carlos Alberto.
Que gênio.
Você vai pro SBT, você vai não sei o quê. Então, assim, eu acho que não tem. E, não, e é muito, muito bobo. Pô, você
pequeno
tava
demais.
Lá, fez um negócio. O negócio entrou pra história, toca, pô.
Quais narrações históricas tu julga que fez e que te tocam até hoje,
então,
assim?
Eu não qualificaria como históricas, mas assim, acho que foram assim, importantes e foram legais pra mim. Os três títulos da Libertadores mais recentes aí, antes do Flamengo e do Palmeiras, que foram
Galo?
O Atlético em 13, o Corinthians em 12 e o Santos em 11.
Uhum. Pegou o Neymar. Ah, o do Romário é aquela clássica que todo mundo brinca, lá na Bomboneira.
E o Atlético, que foi uma virada, né, um jogo tenso e tal. Pô, eu fiz uma medalha de ouro do Rogério Sampaio em 92. O Brasil tinha ganhado a medalha com o Aurélio Miguel em Los Angeles, né? Acho que não ganhou em Seul. Aí em 92, em Barcelona, o Rogério foi medalha. A da Maurin, em Pequim, no salto, pô, que medalha legal de fazer. A corrida de Fórmula 1 do Rubinho, obviamente. E jogos, assim, que marcam. Tem muita coisa assim. Tem jogo legal que marca e o jogo entra para a história. E tem coisa que fica legal para você. O Fernando Praz no Palmeiras e
Santos.
Palmeiras e Santos em 2015, na Copa do Brasil.
Mas essa do Romarinho é impressionante, né? Eu acho que eu já vi te explicar.
Ela empata
com a do
empata,
sim, né?
Mas é segundo lugar.
A do Romarinho é o segundo lugar. Não, hoje sim, certamente é o primeiro.
É, mas o do Romarinho ganhou pontos. É, porque foi 10, coincidentemente, 10 anos depois, né?
Ah, sim.
Foi 2002, cara. 2012, 12. Outro. Né?
Em 22 não comentei nada para marcar.
2022.
Não, o do Romarinho é esse. Eu acho que eu vi uma entrevista...
Ah, eu fiz a Copa de 22, eu acho que eu fui bem na Copa.
Ah, deve ter aprontado alguma para lá.
Ah, eu fiz uma Copa legal, eu fiz uma Copa legal. Apesar de não ter ido pro Qatar, eu fiz uma Copa bem legal. Eu acho que eu tive um
destaque. A Globo não mandou uma galera. O Villani veio aqui no programa e largou esse aí, puta, repercutiu, saiu no UOL, saiu no Diabo, porque ele ia ficar em Porto Alegre.
Só
viajou pouco.
Na verdade, foram quatro narradores, né? Galvão, o Luiz Carlos e o Milton.
A Renata, não?
Não, ficamos tudo aqui. Ficamos tudo aqui. Só foram esses quatro. Aí, na Copa do Mundo, eu acho que eu fiz uma boa Copa. Eu acho que eu tive, em alguns momentos, até mais repercussão, que já é uma época de você estala o dedo, sai...
Claro,
tudo quanto é lugar. Eu acho que eu tive uma repercussão bem boa depois, durante a Copa de 22, entendeu?
Ah, mas é que é muito bom ver jogo contigo, né, Tia?
Aí eu brinquei, né? Eu fiz... Tinha uns virtuais ali de jogadores. Aí teve um que era um virtual, o Messi, o Lewandowski e o
Mbappé.
Os três, assim, né?
Sim, eu lembro que a Globo jogava...
Isso, estavam os três, assim. E eu que estava apresentando lá o pré-jogo. Aí eu juntei nos caras e falei assim, ah, pera um pouquinho, vamos fazer um quarteto aqui. Aí os caras...
Aí pronto, aí vai para todos os lugares. É assim, mas a do Romarinho, tu estava fazendo, tu estava olhando um break, alguma coisa assim, né?
Na verdade, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu sei que eu estava... Eu estou aqui, assim, sentado aqui, estou olhando para baixo.
Mas tu está na Bomboneira.
Estamos na Bomboneira. Uhum. Eu, o Caio e o Casa, eu acho.
Uhum.
O Caio, com certeza, e o Casa estava também. Estamos nós três. E eu não sei porque, se você olhar, pegar a gravação, tem um buraco ali, tem um silêncio.
Uhum.
E eu acho que eu estava procurando alguma coisa. Tal, e aí eu só senti o Caio batendo na minha perna. Quando o Caio bateu na minha perna, eu olhei. Quando eu olhei, eu só falei, olha o Corinthians, olha o Romarinho, o gol, entendeu? Eu ia perder o gol. Eu ia perder o gol.
Ainda bem que estava bem, hein, cara?
Pô, não, isso aí sempre rolou, sabe?
Ah. Sempre. Mas geralmente, eu sei porque eu já fiquei na cabine com o Pedro Ernesto, de Nardim, na Gaúcha. E cara, calhamaços de break, né? Então tu vai virando uma... Ao menos na gaúcha assim.
No caso deles, não, é. Rádio tem a pastinha, né? O cara lê e vira. A gente não tem, mas a gente tem... Na televisão você tem um número de deixas que você tem que dar, uhum. que é a hora que você... Bandeirantes, o canal do esporte. Entra um comercial.
Entra um... Mas aí foguete você... que eles chamam,
é
um não?
Foguete. Aí você não tem o... Você não tem essa... Mas, pô, você tem um monte de coisa. E às vezes você tem alguma anotação. Pô, na bomboneira ou... Ou, sei lá, Romarinho.
Tinha um contextinho ali que é legal.
Você vai procurar alguma coisa que você anotou. E aí eu ia perder o gol. Mas sempre os caras avisam. Às vezes a gente mesmo, a hora que o comentarista... Tem comentarista que se empolga, ele começa a falar aqui e não olha mais pro jogo, né? Começa a olhar pra você. Não, porque de fato, aí você faz... Aí o cara para.
É bom tu olhar pra lá.
Aí o cara para pra você narrar o jogo, entendeu?
Tem essa aí. Ah, essa é do Romarinho. Tem um gurizão que te imita, já viu? Bom, já até gravou com ele.
Tem o Gui, né?
O Gui. Que é muito parecido, cara. Muito
ele faz bem. Tinha um outro que fazia um Instagram chamado Clebão.
Ah, o Clebão. Achava... Ah, não é ele?
Não.
Eu achava que ele era o...
Não, não é não.
Mas esse cara era bom também.
Os dois fazem o time.
E imitar pra ti de boa.
Então...
É uma imitação...
Não, eu acho assim, se não sacanear muito... Porque assim, eu não
é
vou...
É sempre uma caricatura, né, Cleber?
Porque assim, você vai... Mais do que uma caricatura, para mim, por exemplo, assim, o cara que pensa em te imitar, putz, você tem alguma importância, né? Você
não, mas tu tem,
valor,
né,
né?
Pelo amor de
Senão
Deus.
Senão o cara não vai te imitar, pô. Agora, o cara desenvolver e tal, eu nem, por exemplo, eu não acho que eu tenho um vozeirão de locutor, nada disso, mas o cara conseguir achar um timbre, de ficar parecido.
Demais, velho.
E o cara, esses dois conseguem fazer você, bem.
Sabe que eu já imitei vários, assim, né, no Sul, e eu acho que existe, tipo assim... O código DNA da imitação. Quando alguém destrava esse código, passam a imitar a imitação. E é mais fácil.
Perfeitamente.
Né? Então, acho que esse moleque ali, o primeiro, de repente, do Clebão...
Pode ser. Ele... Eu acho que ele foi primeiro.
Acho que ele foi primeiro. Ele conseguiu pegar o DNA ali.
Eu fiz uma vez um podcast que era de um episódio que era meio de humor, assim. Então, eu peguei, acho que eu fiz o Rudy Landucci.
Que é bom também.
Fiz o
bom.
Beto Ora.
Porra!
Fiz ele e fiz o Tom Cavalcante.
Ah, não.
Fizemos.
Aí pegou os...
É, mas assim...
No Hoje Sim, Hoje Não, no podcast.
E ele não dava o nome, ele não falava nada, ele não se identificava, entendeu? Eu não sei o nome dele.
Tá.
Mas assim, ele tem o time. E aí me mandaram uma vez, eu nunca vi muito, mas me mandaram uma vez ele fazendo uma, que era o homem chegando à lua e ele narrando, me imitando.
Sim.
Porra, foi bem pra cacete.
Foi legal. Nós vamos procurar ver se a gente acha.
O Gui faz aquele que ele vai mudando, né? Uma semana ouvindo fulano.
Ah, sim.
Aí ele vai, chega uma hora que ele tá falando igual. Sim.
Oi, pra você ligado no Instagram, imagens ao vivo da Flórida nos Estados Unidos. E hoje, um dia pra ninguém esquecer. Daqui a pouquinho, o homem vai pra Lua. Apolo 11 já ajustada, a tripulação, imagino eu, bem ansiosa.
Mas é legal.
Ah, é legal.
Acho do caralho.
Acho só do cara perder tempo que pensar em mim.
Olha aqui, narrar Champions League é um desafio?
Não, é legal. É bacana.
Porque na Globo vocês não tinham o direito.
Mas nós fizemos, né? Eu fiz duas finais de Champions League na Globo.
Acho que a Globo só fazia final, é verdade.
A Globo fazia semifinal e final, em determinado momento. Pô, eu fui fazer duas. Eu fiz a de 2012, 13, 13 e 14, eu acho. Eu fiz o Bayern de Munique com o Borussia Dortmund e fiz o Real e Atlético, que foram dois anos seguidos.
Era o Lewandowski no Borussia, é esse aí. Ele ainda tá.
Lewandowski no Borussia?
É. Eu me lembro desse time aí.
Não lembro, mas era. O Klopp estava no Borussia.
É isso aí.
E o Bayern foi campeão com
o Robin, o Ribéry, aquele time bom.
O técnico, ele já tinha anunciado que ele ia parar e tal. E aí, no ano seguinte...
O ano que o Rafinha era do Bayern.
No ano seguinte, nós fizemos aquela do Barcelona,
que
Atlético
vai pra prorrogação.
De Madrid, e que o Sérgio Ramos faz um gol no finalzinho, esse foi em Lisboa. Isso a gente fez também. Então, assim, eu acho legal. Pô, eu acho assim, tudo um jogo grande, competição grande, Olimpíada, é Copa, é do cacete. Então, essa aí. E agora, quando rolou, o que eu tenho de possibilidade de trabalhar? E quando veio o SBT, eu pensei muito nisso aqui. O que o SBT tem de temporada, né? Então, pô, ele tem a Sul-Americana. Ele pegou 3 anos de Libertadores, que ele foi bem pra caramba.
Foi.
Palmeiras e Santos.
Repercutiu bem.
Palmeiras e Flamengo.
Até três achei mal que eles teriam deixado de lado, não entendi.
Eu acho que foi negociação. Sim. E aí ficou a Sul-Americana. Pô, você pega a Sul-Americana, Esse ano, a Sul-Americana tem Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Cuiabá, Atlético Paranaense,
Fortaleza
e Bragantino.
Do Brasil, mais Boca Júnior e Racing.
E aí tem o Boca, tem o Racing. Então você fala assim, pô, é um campeonato legal.
Times legais.
É. Ah, é a Libertadores? Mas óbvio que não é. Se fosse a Libertadores, ela chamava Libertadores. Não chamava Sul-Americana. Mas, pô, você nunca assistiu um jogo da Liga Europa?
Não, já.
O Liverpool tá lá para ser campeão da Liga Europa, entendeu? Então eu acho legal. E a Liga dos Campeões, que eles renovaram, entendeu? Que foi bacana. Acabava agora. Essa aqui seria a última.
Ah, eles já tem mais um ano.
Mais três.
Ah, mais três?
Pô, não é lindo?
Do caralho, velho. Tá louco?
Você tem Liga dos Campeões.
TV aberta do caralho. Pô, maravilhoso.
Você pega jogo legal.
Então, puta oportunidade de trabalho.
E acho que é um puta campeonato, né?
E tu já conheceu o Silvio Santos?
Não.
Mentira.
Não, ele não tem ido lá. Ele não vai mais lá, né?
Mas tu tem que ir pra casa dele.
Porra.
Mas no momento que me convidou para trabalhar no SBT, eu dizia assim, não, eu vou, mas eu quero conhecer.
Não, eu também queria, mas eu não fui tão abusado assim.
Não, já estou te dando a dica. Vai correndo, porque eu não sei quanto tempo. Não, porque ele está com 92 ou 3,
é.
Ele é do dia 12 de dezembro. Eu nunca me esqueço, porque ele faz o mesmo dia do aniversário da minha avó.
Ah, é?
Então, para mim, é inesquecível.
Eu acho que ele fez 93.
Pode ser.
Eu acho.
Porque a minha avó fez 92, ou 90, então eu acho que eles são muito parecidos.
Ah, mas é
Porra!
Eu não sei nem o que eu faria. Eu tenho muitas essas coisas, assim. Uma vez entrou no estúdio do Arena o Milton Nascimento. Outra vez entrou o Erasmo Carlos. O teu olho, eu falo assim, quer dizer que vocês existem mesmo, né?
É.
Vocês não são fruto da minha imaginação. E acho que o Silvio está nesse nível.
Nesse assim. Nível.
Na hora que você olhar, você fala assim, porra, o cara existe mesmo. Né? Deixa eu ver, é Silvio Santos, né? O cara existe. Mas eu nunca vi ele lá. Tem um lugar lá que ele para o carro. Lá.
Ah, é, tem lá o da direção. Bom, mas tinha participado de alguns programas lá de entretenimento. Uhum. E tu tem dado show.
Sei.
Tem dado show, tem cantado.
Tu que tá dizendo, né?
Não, tem. Porque aí a filha do... A Patrícia, né?
Tive que cantar lá. Não, cantei. O programa era de música, parava a música, você cantava. Aí me caiu lá o garçom lá do Reginaldo Rossi. Eu não sabia a porra da letra, porra. Aí eu resolvi tentar enganar os caras com uma interpretação mais sentido, né? Interpretação aí.
Aí tu lembrou a tua vida no interior de São Paulo?
Não, eu sou daqui.
Aquela coisa assim.
Eu acho música legal pra caramba. Eu acho música um espetáculo. Acho que é a melhor expressão artística que tem. Sabe? Ela consegue concentrar tudo, assim. Você pega as artes, as sete artes e tal.
Sim.
E a música, assim, putz, a música tem poesia, a música tem...
Ah, mas ó, o teu vozeirão aí dá pra, dá pra
se virar. Eu tô pensando em gravar um CD. Né?
Olha aí, ó, viu? Em primeira mão, o Kleber Machado virar o assado pra fazer o seu CD. É, e a música vai ser Hoje CD. Sim, Hoje Não.
É. Podia ser o nome do disco.
Não, Hoje Sim.
Hoje Sim, os maiores sucessos da minha playlist. Mas é legal. Não, e aí tem que ir, tem que entrar na onda, né?
Claro, pô, tá louco. Não, já tá na... Como é que tá na chuva, pra se molhar.
Mas é
quem são os teus melhores amigos no jornalismo? O jornalista te deu amizades boas, coisas que tu leva pra vida?
Então, rapaz, sabe que, assim, eu acho que a coisa mais linda que tem é a amizade, né? Ser amigo. Por exemplo, eu já tive caras que foram são meus amigos há 20 anos, 20 e tantos anos, mas de vez em quando fica um pouco mais distante e eu fico chateado. Quando eu falo, puta, sabe, cara, que você saía 3 vezes por semana?
Mas era muito porque o trabalho te proporcionava isso?
Não. Caras que não são são dessa. E aí esses caras, de vez em quando, se somem um pouco e eu fico meio chateado. Agora, na profissão, assim, eu acho que amigo tem uma coisa assim, do amigo não é o cara só que você se dá bem trabalhando. Amigo é o cara que você sai não só no dia do jogo, né? Pô, você sai, vai na casa, o cara vem na tua casa. E acho que isso não são muitas as pessoas. Mas, assim, caras com quem eu sempre me dei muito bem. Um monte. Pô, Falcão. Pô, cada vez que eu recebo uma mensagem do Falcão, eu falo, puta, cara, o Falcão tá me mandando uma mensagem. Não é o meu irmão, é o Falcão. Porque o meu irmão vai me mandar uma mensagem. É o cara que, quando eu era moleque, achei que eu queria jogar bola igual o Falcão, né? Aí você descobre que não... Não dá pra jogar
não
bola.
Tem como.
Não dá pra jogar não bola vai. Igual o Falcão.
Não vai dar.
Mas, pô, o Casa, sempre me dei muito bem com o Casa, que a gente é da mesma geração. O Casa é um ano mais novo que eu. Então a gente gosta de música, de cinema, gosta de de teatro, fala de outras coisas além de futebol. O Casa foi o primeiro cara que me falou assim, oh, futebol não tem quem tem razão. Aquilo que você estava falando no começo. Uhum. Eu acho o Renato o maior camisa 7 do Grêmio. Você acha o Paulo Nunes. Nós vamos discutir, mas ninguém tem razão.
Sim.
Né?
Pontos de vista.
Tem razão se você falar que o Zico não jogou nada porque ele não ganhou a Copa do Mundo.
Esse cara sai do estúdio aqui, esse cara
tá louco. Aí você tá louco.
E o cara que disse que o Zico não é uma boa pessoa também, eu tiro daqui. Né?
Mas, assim, pô, Paulo César Vasconcelos. Um cara que, assim, é muito difícil eu ir pro Rio e não... Pô, vamos sair, vamos... Sabe? O que acaba acontecendo? E o Paulo César eu conheci, assim, sem querer. Ele tava na ESPN ainda. A gente começou a sair.
Ele vai para trabalhar com
o Paulinho Soares levava... Vamos jantar e o... Então, mas assim, não são muitos, mas assim, também não tem, acho que, nenhum desafeto. Não tem ninguém que eu faça, eu não gosto desse cara.
Uhum.
Deve ter cara que não gosta de mim, mas eu não tenho ninguém que eu fale, não, com esse cara aí eu não quero nem falar. Não me lembro de nenhum nome mesmo.
É que o jornalismo, ele é um, assim como outras profissões, todas têm as suas características, cria um ambiente, às vezes, de rivalidade. De
competição. Né?
Então,
né?
De competição, acho que essa é a palavra maior, melhor. E isso gera... consequentemente, às vezes, umas...
Então, mas acho que...
Mas tu é um cara que ao menos...
Eu acho que muito vai da cabeça da gente.
Uhum.
Assim, não adianta eu achar, em determinado momento da minha vida profissional, eu vou imaginar que eu... Pô, eu tô arrebentando, tô narrando bem pra caramba. Vai ter a final do campeonato. Eu é que vou fazer. Não, vai fazer o Galvão. Porque é o Galvão. Porque tá estabelecido. Então eu não tenho que ter bronca do Galvão.
Uhum.
Nem de quem escala. Porque não tem. Eu nunca tive esse tipo de rivalidade. Entendeu? Eu nunca tive esse tipo de, não, para eu me dar bem, o outro tem que se dar mal. Ou eu vou pedir escala. Quando eu reclamei de escala, que foram poucas vezes, eu sempre reclamava no dia seguinte.
Fazia o trabalho não, e ia assim, questionar.
Tem um jogo tal. Quem vai fazer? Não sou eu, é você. No dia seguinte, dois dias depois, se eu tivesse, eu falei assim, pô, vocês não botaram
Ah, entendi, ele não tinha, tá.
Pô, sabe, antes, pro cara mudar a escala, eu não me lembro de ter feito, sabe?
Uhum.
Não me lembro. Porque eu acho que não muda nada a vida da gente, entendeu? Tem pra todo mundo.
Mas tu estou o Galvão, eu até já gravei com ele, acho que é um dos... É o segundo assado mais visto, que eu fui lá na fazenda dele, lá no interior do Rio Grande do Sul e tal, a gente passou uma tarde incrível. E o Galvão é um cara, ao menos os contatos que eu tive com ele, assim, de uma generosidade muito grande. E ter trabalhado com ele bastante tempo, eu acho que acaba, tipo assim, não tem nem como tu brigar com um cara desse, assim, porque brigar eu digo no bom sentido de, tipo, tentar rivalizar.
Não.
Porque, cara, é uma coisa tão...
É que eu acho assim que não tem sentido, entendeu? Ah. Não tem sentido eu ser contratado pelo Paris Saint-Germain e achar que eu tenho que jogar no lugar do Mbappé.
Não vai ser,
sabe,
isso.
A boa foi o Rodrigo. Rodrigo, eu entrevistando ele. Pô, você jogava no Santos, você jogava mais pela esquerda. Aí você chega no Real Madrid, você está jogando pela direita. Como é que foi? Ele falou, pô, eu cheguei lá, Vinícius Júnior começando a arrebentar na esquerda. Que lado você quer jogar? Ele falou, direito.
Porra, quer jogar,
cara? Eu vou ficar brigando com o cara, porra. Né?
Sim.
Eu acho que não tem sentido. Acho que, não, que é bobo. E acho que isso vai me dar cabeça das pessoas. Porque esse negócio de televisão, pro cara dar uma despirocada e ficar se achando e tal, é uma molezinha, né?
É.
Molezinha.
Ainda mais na Globo, o tamanho da audiência que é.
Quase em qualquer lugar, mas assim, terceiro dia que alguém chega pra você e fala assim, ô, Dada, tira uma foto aqui comigo, eu vejo muito assado. Pô, tu já vai se achar
o melhor assador do mundo.
E o maior entrevistador do mundo e o maior tudo do mundo. Se você não tomar cuidado com isso, você corre risco. Inclusive de se decepcionar com os caminhos que as coisas tomam, entendeu? Acho que você tem que ter uma cabeça bem legal. Agora, é difícil, né? Cabeça bem legal pra minha pode não ter a sua.
Sim.
Você pode achar que a minha cabeça é besta pra
mas caramba. Mas a Rede Globo, de fato, era um canhão, ou seja... Óbvio que é, tá.
Essa
é uma pergunta idiota, mas não é essa a pergunta. Tu fazia um jogo... Saía na rua, dia seguinte, imediatamente a repercussão era eu vi o jogo, eu te vi lá, tu na rua assim, assado.
Eu acho que, na verdade,
era uma coisa...
Mas além disso, que acontece, mas assim, o que eu acho mais legal é não ser no dia do jogo. Porque depois
uma
do
semana
jogo,
depois.
Não, é você sair de férias em janeiro
Sim.
e ir para o Nordeste, ir para para o sul, ir para o norte, ir para onde for, e alguém te conhece. Eu acho que isso é um...
Porra!
Porque sabe, que tem muito cara assim, pô, você vai entrar no lugar, o cara vai querer tirar uma foto, ou o cara vai falar com você, ou o cara vai dizer, olha lá, o Duda ali. Pô, tem cara que acha que isso é ruim. Lógico, vai ter uma hora que pode ser chato, mas... Vem cá, o que é melhor para um cara que trabalha em televisão? Entrar num lugar e alguém conhecer ou ninguém conhecer?
Não, é inquestionável.
Pô, né?
Eu quero mais que eu não consiga almoçar.
Pô, né? É óbvio. Isso é uma prova de que você tá... Porque assim, ninguém vai tirar foto com quem não gosta.
Claro.
É muito difícil alguém chegar e falar assim, eu vou te falar um negócio assim, sua carne é ruim, você cozinha mal e as suas perguntas são horrorosas. É muito difícil alguém falar isso. Porque o cara que acha isso...
Ele não vai nem falar
contigo. Ele não vai falar contigo, exatamente.
Só na internet.
Não, mas aí o cara...
Que aí é terra de ninguém também. Os caras estão lá para encher o saco
E chama o oval da... não, do quadrado.
Nunca tem nome.
Ah, mas eu acho que é legal. E acho que a TV Globo é uma coisa...
Muito...
Sim, muito, muito. Assim, não tem proporção de você... De o cara chegar e falar assim, pô, você tá no Prime agora, acontece.
Ah, legal.
Mas acontece também do cara não saber. Onde você tá? Você fala, no Amazon Prime. Às vezes você percebe que o cara... Porque a gente acha que todo mundo sabe tudo. Imagina, você acha que todo mundo sabe tudo?
Não, tá louco.
Você acha que todo mundo tem acesso a streaming, cabo, caramba? É só você pegar número, né, cara? Ah. Nós somos em 200 e tantos milhões de pessoas...
Esse tempo até aconteceu comigo, os caras, pô, vem, te ouço todo dia na rádio. Eu falei, mentira, eu não tô na rádio tem 3 anos.
Tá vendo?
Não pode. Mas daí eu não sei se é ruim pra rádio ou pra mim. Porque se o cara não sabe que eu saí da rádio, o cara não ouve a rádio, porra. E também não me vê na internet.
Não sei. Eu acho que às vezes fica uma memória.
Ah, não, certamente.
Porque, cara. É que assim, tem cara que hoje fala pra mim, você trabalha na Globo, né? Eu falo assim, trabalhei.
Ah, não, o teu vai ser, porque, cara, o lastro...
Ah, então, mas acho que isso acontece muito, do cara não...
Concatenar onde tá.
É, não sacar. Às vezes ele pode continuar ouvindo a rádio e não sacou ainda que não ouviu você, entendeu?
Sim.
Porque no rádio, especificamente, o cara tem que... Ou ele é muito bom para identificar a voz.
É, isso é verdade.
Ou ele é muito bom, que é outro prazer enorme que você tem quando você entra numa padaria e fala assim, por favor, dá 3 pãezinhos.
Sim, é legal.
E alguém olha e fala assim, nossa, eu conheci pela voz. É. Pô, isso é legal pra caramba.
Isso é legal.
Né? Mais até do que o cara olhar para você e te conhecer.
É, isso é
mas assim, o cara pode ouvir a rádio e não ouvir o nome. Aí ele não ouve Duda, mas ouve Eduardo, mas ouve... Diori.
Exatamente.
E aí o cara, quando ouvi, você é o Duda, pô, eu te ouço na rádio. Acho que não é nem
eu nem me sinto ofendido. Zero. Nada. Porque, como tu falou, eu acho que as pessoas não têm a obrigação de saber as coisas.
Claro,
né?
Claro.
Às vezes o cara diz, eu não vi os assados. Cara, fica tranquilo. Tu não é obrigado a ver tudo. Tchê, os assados é 1h30. Se tu parar pra ficar todos os assados 1h30, cara... Não,
pô, vai engordar.
Pega, bota aí quando for correr, baixa, sei lá, avião, pega os cortes, cara, consumindo, achando legal, porque tem muita coisa legal que acaba se fazendo aqui que passa desapercebido, porque, cara, o conteúdo é extenso.
E esse novo mundo mesmo de como o cara consome.
Também.
É isso. Porque quando o cara consome um recorte teu e dá um bom número de views, assim, pô, é legal.
Ótimo.
Né? Ah, mas o programa não deu tanto quanto os views. Pô, mas o cara sabe.
O cara sabe, eu também acho.
O cara
Eu não me importo com nada.
Sim, porque é um novo jeito mesmo. É um novo jeito. Às vezes uma audiência que era extraordinária, que não tem mais, né? São raras agora essas audiências. Porra, naquela... Quanto deu? Pô, deu 45. É muito mais difícil hoje.
Cada vez mais, porque são muitas opções.
Tá tudo dividido.
E vai divergir.
Né? Mas se o cara... Eu me lembro quando eu trabalhava na TV Gazeta, que é uma televisão super menor, né? Basicamente de São Paulo. Teve uma época que ela estava... Está ainda na...
Eu vou participar no Mesa Redonda esse final de semana.
Porra,
eles me convidaram.
Aí a gente fazia... Assim, o Mesa voltou, eu estava lá. Quando o Mesa voltou, lá com a Valone, tinha acabado e tal. era uma mesa originalmente de segunda-feira à noite, lá nos anos 70.
Aí agora é anos... domingo, 9 às 11.
Desde 80 e pouco. Eu trabalhava lá quando eu voltou.
Me perdi um pouco.
Não, é. Eu estava lá quando...
É que não passa voltou. Em Porto Alegre. É
então,
só aqui.
Não passa em Porto Alegre. Então, mas lá, no, a NET lá, claro, lá, sei lá, não tem a Gazeta?
Para nós não tem.
Então, aqui tem. Mas, enfim, o que eu, quando eu trabalhava lá, eu achava legal que eu chegasse num estádio e alguém soubesse que eu era o repórter da Gazeta. Porque, assim, aquele público ali de futebol é o que interessa para o meu programa de futebol na Gazeta, entendeu? Mas é só você... É aquele papo, assim, tem na tua cabeça que você nem é o Robert De Niro e nem é também o
Vamos ver o exemplo.
Né?
Ah, achei que tu ia dizer, sei lá, o Ricardo Mack. Alguma coisa assim. Um abraço ao Ricardo Mack, que é meu parceiro lá de Porto Alegre.
Não, não é de bom ator, não. Tu fala de conhecido e não conhecido.
Achei que era da gramatura,
senhor. Não, conhecido. Não, é porque assim, ó, se o Lewis Hamilton for em qualquer lugar do mundo, alguém sabe quem é o Lewis Hamilton. Né?
Não tem nenhuma dúvida.
Não tem nenhuma dúvida.
Ele entrou aqui, entrou lá no...
Isso. Se o Tony Ramos... O Tony Ramos eu não sei, porque... Não, mas vai. É, se um cara famoso aqui no Brasil, que não seja...
A Ludmilla, uma cantora.
É, pode ser que não seja tão grande. Show. Eu quero dizer assim, tem cara que é muito popular aqui e talvez não seja na Inglaterra. O Lewis Hamilton é popular em qualquer lugar do mundo. O Ayrton Senna não tinha lugar onde ele fosse que as pessoas não o conheciam. Como Tom Hanks, como
isso aí. Né?
Aqui, às vezes, eu não me considero um cara conhecidíssimo e tal.
Que
mas
isso?
Eu, se eu for para
qualquer outro lugar... Se for lá para Gramado, os caras vão te reconhecer?
Lá, aqui no Brasil, sim.
Agora,
mas
for
se,
lá
você,
pra...
se eu for para França, se eu for para Espanha...
O brasileiro vai te parar.
O brasileiro
vai te parar. Aconteceu.
Você aqui, vou tirar uma foto. Nossa, encontrei você aqui no museu, não sei do quê. Vamos tirar uma foto, vamos. Mas o francês...
Não vai saber.
Puta, o cara tem que ser fanático para pegar a Globo Internacional.
Ah, não tem como.
Né, e ver um jogo e saber. Mas...
Não, aí... Não,
uma vez aconteceu isso na Argentina. Assim, eu trabalho em Globo.
Sério?
Eu falei, sim, como sabe? Não tem nada de TV a cabo. Por supuesto. Né?
Legal. O cara olhava mesmo.
Não, mas aqui do lado, né?
Ah, mas já é legal.
Já é legal, lógico que é legal.
Porra, puta reconhecimento. Vocês é que não Romarinho contra a Boca.
Mire Romarinho!
Mire Romarinho!
Que eu sou River, não?
Certamente, cara da River. Olha aqui, deixa eu ver, tu disseste... Bom, tá comendo ainda?
Porque não,
eu
ia. Fala.
Então vai comendo, depois eu te ofereço o Neugbauer, um chocolatinho. Pô. Não, eu ia dizer que eu também tenho esse regalo aqui da La Casa Mendoza, que é uma importadora de...
Eu tô comendo só porque nós estamos aqui, sem fazer nada.
Ó,
boa.
La Casa Mendoza, uma importadora que tem vários rótulos de vinho.
Legal.
Neste caso aqui, de presente para o Kleber Machado, tá indo aqui, ó, um Cabernet Franc, tá, da Mosqueta Muerta, que é um rótulo bem, bem famoso da Argentina. Então,
muitas graças.
Espero que tu goste, faça bom uso deste vinho.
Hablamos agora de Buenos Aires.
Que a La Casa Mendoza está te proporcionando aí, viu?
Boa, obrigado.
Gosta de vinho?
Gosto, claro. Aí, bonita, garrafa.
É um Cabernet Franc, é bom.
Obrigado.
Eu que agradeço a tua gentileza de vir aqui. Eu tenho que pagar a multa ainda, hein?
Não, esquecer. Espero que o carro não tenha sido guinchado.
Não.
Eu fiquei esperando que você ia falar com a gente. Nós ia falar de futebol, cornetar os
Mas falamos
caras.
Também, não falamos?
É, falamos.
Uma coisa mais meio van filosofia, assim.
Isso.
Porque tu sempre foi um cara meio filósofo.
Os caras que tiraram essa onda aí, né?
É, os caras falaram...
O Twitter falso, né?
É, os caras falaram... Pô, como é que é? Tipo, pode ser, pode não ser, não sei o quê, papapá.
Às vezes meio fora de contexto, mas é isso assim.
É, mas eu acho que era por causa do Arena, né? Quando tu era apresentador, tinha uma...
Ou não, os caras gostavam do ou não.
Ah, era o ou não, é.
Ah, mas não é fato. Pô, vamos aqui, o Grêmio vai poupar no primeiro jogo, no segundo jogo. Perde duas, tá 100 pontos. Pô, ainda pode se classificar. Ou não, pô.
Mas o cara pegou nessa...
É, o cara, mas o cara também não era sacana, não. O cara fazia bem. O cara, eu não tenho Twitter. Então, eu nunca acompanhei. Mas, às vezes, os caras me mandavam algumas coisas. Uma vez, a Vejinha. A revista Veja tem, eu não sei se lá no Rio Grande do Sul.
Lá não tem, mas eu sei que...
É a Veja São Paulo, a Veja Rio. Que uma vez, na Vejinha São Paulo, saiu que o cara era um dos Twitters falsos mais seguidos.
Cara, mas isso é publicidade gratuita. É, e o cara... Como tu disseste, não fazendo sacanagem.
É, não, o que eu não gosto, só assim, ó. É, eu tinha um cara que fazia, eu não tinha Instagram, não tinha nada, aí o cara começou a fazer um Instagram com o meu nome. Mas o cara se passava por mim. Isso é que eu acho chato, entendeu? O cara dizer, estou recebendo hoje Duda Garbi no meu podcast. Pô,
não, aí é ruim.
Aí é ruim, porque assim, um dia o cara vai falar assim, pô, esse Duda é muito chato. Aí você vai lá e fala, pô, Kleber, o que eu te fiz? Tudo bem, você pode me achar chato, mas não dá pra guardar pra você. E não fui eu que falei, entendeu? Chamar você de chato ou não é uma coisa, mas eu posso dizer que você é ladrão, pô. Que você é desonesto, sabe? Assim, emitir opinião como outra pessoa, isso eu acho chato, assim.
Mas não chegou a acontecer?
Nunca aconteceu nada de
grave.
Nunca ninguém me... Uma vez acho que o Rubinho falou pra mim, pô, você escreveu tua coisa. Eu falei, não é meu, Rubinho.
O Rubinho achou?
É. Acho que num Twitter.
Nessas...
E uma vez o Vampeta. Pô, te mandei um negócio, você não respondeu. Eu falei, não é meu, Vampeta. Pô, não é meu.
Pô, enganou legal, pessoal. Caramba.
É, que isso que eu acho ruim, entendeu?
É, daí é foda.
Mas acho que hoje em dia as pessoas percebem rapidamente quando é fake e quando é...
Ah, o Instagram tem o tal do recurso do reconhecimento
do azulzinho lá, né? Mas acho que as pessoas já começaram a sacar, porque... É uma moleza, né? Eu vou no teu, pego as fotos e boto no meu.
Claro.
Que sou eu.
Mas também, hoje em dia é muito raro alguém não ter. Então todo mundo tem o pode seu, ser. Que é o oficial. Então tu sabe quando é uma cópia ou não.
Pode
tá
ser,
ligado?
Pode ser. Então, eu não tinha. Eu tô fazendo um ano de Instagram.
Não, um pouco mais que eu já te sigo.
Não, a minha primeira postagem de Instagram meu.
Foi logo depois da saída.
Eu acho que foi dia 29 de março, 28 de março de 2023. Então, tá um ano.
É, agora. Faz um ano.
Um ano.
Mas eu me lembro, quando tu abriu, eu comecei a te seguir lá.
Faz um ano e pouco.
Acho que é Kleber Machado Underline Oficial, alguma coisa assim.
É Oficial Underline Kleber Machado.
É isso aí. Já passou várias vezes, aliás, para as pessoas te seguirem. Ó, tu gosta de chocolate branco, chocolate ao leite? Tem os 55,
Kleber. Eu gosto do chocolate ao leite.
Pode ser.
Mas assim...
Quer os 55?
Ai, não, a minha mulher tem dois filhos do primeiro casamento dela, né? Mas são tudo grandes, 40 anos. Tá? E o do meio tem uma menininha. Né?
Uhum. Ah, guriazinha. Tá, seria a neta.
É, me chama de vovô e tal, que ali. Aí ela gosta de chocolate branco. Então eu vou pegar o branco, só homenagear ela.
Ó, esse aqui é o 1891, um clássico da Neugbauer, tá?
Boa.
Neugbauer é, porra, top demais. Esticadinho também. Meu, é top. Mas esse aqui é o clássico
vou
deles,
pegar
tá?
O branco. Fique à vontade. Em homenagem a Manuela.
Leva
um dia
lá.
Ela abriu um, eu falei, Manu, esse aí é preto. Ela começou a abrir e falou assim, é branco, vovô.
Olha aí, vovô. Agora tu vai chegar. Então chega, diga que é um regalo aqui do Duda, do assado.
Boa.
E claro, da Neugbauer, que eles vão adorar,
boa.
Tá bom?
Pô, já tô bem, hein? Tem uma noite garantida. Hein?
Já tem uma noidada também, um vinho e chocolate. Kleber, de coração,
pô,
muito obrigado
você.
Pelo convite.
Imagina, obrigado você.
Agradecer ao Lucas lá do Prime que
fez uma ponte,
que
né?
Fez a ponte para nós, para nós.
E que, como sempre, falou que vinha e deu cano.
Não vamos cobrar dele.
Ele trabalha.
Eu vou cobrar dele. Depois nós vamos fazer uma foto aqui e vou mandar lá pro Lucas. Mas obrigado. De verdade, adorei muito. Faltava o Kleber na minha coleção de narradores pica do Brasil, agora terminei o álbum.
Espero que tenha sido legal, porque assim, agora sem sacanagem, faz conta que ele nem tá aqui. Eu não vou lembrar.
Nosso futebol,
mas ó, eu vi com o Thiago, eu vi com o Dunga, eu vi com, outro dia você tava, eu vi com jogadores, assim, os caras bons, cara de futebol, eu já vi. E acho que você leva bem, você leva de um jeito bem maneiro a conversa.
Feliz.
Aí eu ainda brinquei, falei, pô, os caras nunca vão me chamar, pô. De poucas coisas, eu falei assim, pô, esse cara nunca vai me chamar pra ir nesse negócio aí, pô.
Não.
Aí o Lucas, ó, o Duda tá aqui. Eu falei, pô, eu queria ir pra Porto Alegre. Não, mas ele tá em São Paulo. Tá bom, vai.
Vai. Mas ainda fez um gauchão.
Obrigado.
De verdade.
Mesmo.
Fiquei felizastro. Não sabe o quão feliz eu fiquei. Rapaziada,
obrigado.
Mais um baita assado aqui diretamente da capital paulista. A gente tá fazendo uma temporada aqui. Eu não sei exatamente se tem muitos depois ou muitos antes. Eu sei que tem muito conteúdo para vocês verem.
Como, como São Paulo.
Exatamente.
Você nunca sabe.
Não, é uma loucura essa cidade. Então faz o seguinte. Vai no canal, tem coisa antes, tem coisa depois. E curte a gente aí, te inscreve no canal, beleza? A gente vai ficar por aqui agora e a gente volta no próximo assado. Tchau.